Vocês estão ouvindo isso aqui ao fundo? É o pedregulho da obra do vizinho. Só dizer para vocês, quem ainda não se inscreveu, como assim? Gente, segue esse podcast, é o botão seguir na sua cara, querida. Ativa o sininho. Quando sair programa novo, você já fica sabendo. Lembrando que agora tem links novos aqui embaixo na descrição. Tem o nosso canal do YouTube para você ouvir com imagens, tudo que você vai assistir agora aqui no Spotify, beleza? Não se esqueça, claro, que tem as possibilidades de apoiar financeiramente esse projeto. E olha, esse projeto depende totalmente de vocês. Então, qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda e, claro, cotas de 10 e R$ 30 já viram apoiadores do nosso grupo de Telegram, com os nossos acessos a gravações, sorteios e, claro, aquela amizade entre fofoqueiros que a gente ama. Vamos de programa!
O quê? Hoje?
Tem. Hoje tem, hein? Ouvinte, estou falando agora para você na câmera. Não porque eu quero, mas porque eu devo. Fala, galerinha, não é assim que os YouTubers, né, fazem para ascender na vida? Fala, galerinha, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui extorquindo você. Apoia esse podcast, né, pelo PicPay, pelo Patreon, pela Orelo e também pelo like, pelo compartilhar. Você já se inscreve, ajuda. Eu descobri que tem que fazer esse tipo de situação. Eu tenho que me humilhar antes de entregar o conteúdo, é um padrão. Então, cá estou pedindo para você compartilhar esse programa, mas não sem antes dar o like, o joinha, ativar o sininho e os caralhos de asa, todos que vocês podem fazer por mim. Além de, claro, me dar dinheiro, né? Eu preciso enriquecer para cometer assédio moral com a futura equipe que venha a ter.
É muito adulto.
Bom, de repente, eu tô aqui com duas pessoas que, de repente, bruscamente, foram de 0 a 1 milhão na escala do sucesso da comédia brasileira. Eu estou falando com dois comediantes que são muito amados pela esquerda e muito odiados pela direita. Tudo bom,
Tudo
gente?
bom?
Eu tô aqui com o Thiago
Opa.
Santinelli,
E aí?
Vitor Camejo,
Oiê.
e nós vamos falar, eu já pulei a introdução. Hoje tem coisas que escalaram muito rápido.
Olha aí.
E aí, vocês escalaram muito rápido?
Eu não, Thiago sim, muito mais que eu. Eu não
É porque
falei.
a
Eu
galera.
demorei 15 anos.
Tu demorou ainda?
Não, mas porque a galera acha que o escalar rápido. Assim, eu tô fazendo stand-up há 7 anos, pô.
É, então, eu tô
Sete
há 15,
anos.
ele tá há
Assim,
7.
é um bagulho que a galera acha que a carreira começou quando eu botei o vídeo no YouTube lá e não foi. Tipo, tem um tempo
Se não
se
fosse
fudendo
metaforando
muito,
esse
assim.
menino, tá.
Tu se escora no metáfora, tô brincando.
Não, mas ajudou bastante, ajudou bastante. Meu canal tava com 560 mil, quando saiu o negócio foi pra 700, em, assim, 2 meses.
Coisa boa,
Muito
né?
rápido.
Muito hate, hein?
Muito hate,
Tu
pra
se
caralho também.
importa?
Nem um pouco. Pô, recebia hate, era da minha mãe, do meu pai, da minha família. Vou me importar com hate de anônimo, pô. Com fotinha de Mickey, com fotinha do Goku, do
Forjado no
Twitter.
fogo, forjado
É,
no.
meu amigo. Cara,
Forjado no fogo e unção.
Foda-se, tu também, tu era de igreja, tá ligado?
É,
A
sim,
igreja
tinha.
inteira jogando
Meu
hate em
Deus, é
mim, minha
verdade. Tu
própria
ainda é?
família.
Não.
Tu não é mais de igreja.
Não.
Eu te conheci assembleano.
Não era assembleano, não. Ele era
Certo?
assembleano,
Quando
não era,
conheceu o
não. Era
Vitor na época
batista.
do
Eu
Vitor crente?
era batista. Eu era
Tu
Vitor
era
crente.
batista?
Era batista.
Valeu, espalhei pra uma galera que tu era assembleano.
Não,
Assembleia
ele é
não era
assembleano.
eu,
Meu Deus!
Ele
era
Meu pai é
assembleiano.
pastor da Assembleia de Deus, inclusive.
Eita, mano! É que você tá invadindo muito a câmera, meu.
Ah,
Perdoa.
nossa, machistas. Não,
Aqui,
passaram.
silenciando o apresentador.
Tá. E aproveitar então a alta demanda de hate que vai vir aqui. Se você for fazer montagem minha, faz e divulga, pede para se
É,
inscrever.
faz
Eu
a roupa, mas bota.
também, eu não me importo.
Faz a montagem, mas bota a roupa, pelo menos.
Sim, gente. Se
Ah.
você tá vendo aí esse corte aqui, ai, a Leila, não sei o quê, se inscreve também, compartilha.
Nicolas compartilhou um tweet meu no Twitter e no Instagram. Ganhei vários seguidores no Instagram e no Twitter. Então, muito obrigado. Queria só mandar esse abraço aí pro meu amigo Nick.
Nick Ferreira? Nick Ferreira,
Nick, Nick, Nick Ferreira. Nicole, né? Nicole Ferreira. Nicole Ferreira. Compartilhou um tweet meu lá. Me ajudou bastante. Cresci bastante no Twitter. Muito obrigado.
Tem que fazer assim, gente. A galera que milita, né? Tem que fazer assim, porque não, ele não vai se compadecer.
Não ele vai não ter vai. Pena, mas quando vai chegar de... na hora de pisar, não tem pena.
As pessoas não deixam de ser transfóbicas porque a gente acha que elas estão cometendo transfobia. Essas pessoas, elas têm que ser conduzidas assim, na base do engajamento e crescer
da em cima monetização,
delas. Monetização, né? Falaram aí de política, vou aproveitar. Antigamente, o profissional de comédia, de stand-up, de humor, é a mesma coisa, né? Eu tô tentando ganhar tempo. Ele crescia em cima de riso.
No modo Silvio Santos, né? No modo
então Silvio
Santos. Então você é um comediante?
Então você?
Você faz humor?
Você, o mestre da comunicação, eu me inspiro nele.
Faz
isso.
Umas gracinhas.
Faz vaziozinho.
Você joga vários sinônimos da mesma coisa.
Sim.
Vocês passaram também a crescer, como a gente acabou de falar, em cima de ódio. Como é que é isso? É, no campo do stand-up, houve um racha, um apartheid?
Eu acho que essa palavra é bem precisa.
E, na verdade, sempre teve, mas era velado. Tá
era
né?
velado.
Era bem velado.
É, agora assim. só sai aí, da Deep Web.
Agora, por culpa do Camejo, acho que tem que ser dito isso aí também, tá? É, no stand-up, essa racha começou por causa do Camejo. Isso aí, não sei se tá ligado, mas foi por tua causa. Tu foi o primeiro comediante, velho, que começou, tipo, abriu... Foi criar conteúdo, não só no stand-up, mas na internet também, abertamente falando qual era teu lado político, e foda-se, eu vou fazer piada com o outro lado mesmo, não tem que ficar com essa hipocrisia do caralho de ai, tem que fazer piada com os dois lados, comediante tem muito essa. Ai, tem que fazer piada com os dois lados.
Não
mas
faz.
aí tu vai ver a piada pro lado que eles odeiam, pesada pra caralho. E aí, pro lado que eles são, é só uns negocinhos, só aquele risinho amigo. Então sempre foi muito velado. Aí, que eu saiba, tu foi o primeiro que, porra,
abriu a porteira.
Começou a falar assim, ah, não tô nem aí, vou falar mesmo. E aí criou lá o Jornal de Casa e tal. E que inclusive me empregou, muito obrigado, por muito tempo.
Foi mesmo?
Eu trabalhei, era roteirista do Camismo.
Vocês sabem que quando o Thiago chegou, eu fiquei um pouco constrangida. Eu até perguntei assim, tudo bem, Camismo? Que vocês são obrigado. Não sabia.
Eu sou obrigado a tanta gente que todo mundo tem medo já de mim de fazer
isso. Não.
Todo mundo, essa é a pergunta que eu mais tenho
mas
ouvido.
Mas eu te perguntei também a mesma coisa.
Tudo ah, bem? É, sim.
Porque eu queria saber versões.
É, Nhaka fez uma cariação, tá vendo? É foda. E aí, a pergunta que eu mais tenho ouvido hoje é: você é brigado com fulano? Você é brigado com Beltrano? Você é brigado com você? Como se eu fosse brigado com muita gente. Mas, na verdade, eu acho que é muito mais um incômodo da galera de lá com as minhas posições.
Que não são nada radicais.
Até são, em alguns pontos. Mas...
Nossa, não agridam gays.
Ah, não, tudo bem. Nesse
então,
ponto,
mas eu fico muito puto com isso. Ah, você é agressivo. Ah, você é muito radical. Sério, pô, que o radical sou eu.
É,
o radical
então,
sou
porra,
eu, sério.
É.
Que tô falando que não. Que é errado um pastor falar que tem que matar gay por aí, né? É. Sério, eu sou radical.
A introdução, introdução do próximo Jornal de Casa, que eu tava escrevendo agora no carro, vindo pra cá no táxi, vai ser: oi, eu sou o Vitor Camejo, esse é o Jornal de Casa, um jornal feito por um comediante de stand-up que consegue ser menos homofóbico que um pastor da Igreja da Lagoinha.
Eu repreendo em nome de Jesus.
Vamos combinar que não é muito difícil, né?
Não é muito difícil. Mas é uma doideira isso, doideira. E aí não é isso, tipo, e a meu radicalismo todo e tal, era esse, tipo, galera, vamos só respeitar as convenções de Genebra, né?
Virou uma coisona, hein?
É, aí virou militante e com essa falsa dicotomia, né? Que só tem militante de esquerda, né? De
mas
direita
eu...
não tem militante.
Mas não, os caras podem levar um deputado... Galera do MBL pra cima do palco e não é militância.
Não,
mas
fazendo
aí
homenagem pro cara, fazendo homenagem pro cara.
Agora
tudo.
Eu falo o que eu quero sobre meu lado político, aí eu sou militante. Mas o outro lado não milita nunca, assim, eu fico muito de cara com isso.
É.
Como é que... Pô, mamãe falei, pô, tava no palco com uma galera de comediante e eu não levaria deputado pra palco junto comigo. Mesmo de sendo esquerda. Pra um palco do meu show, eu não levaria.
É mesmo.
Porque vira comício,
né? Pô, aí vira comício. Aí eu sou militante. Mas eles, o lado deles pode levar, pode ter gente se candidatando lá.
Não,
deles,
é assim, agora,
tipo...
agora os caras abriram o precedente também, já. Mas vamos supor que a gente levasse, sei lá, cara, o Boulos pra fazer qualquer coisa.
Não, eu levaria pra qualquer outro, pro canal, pra programa, eu levaria, foda-se. Agora, pro show,
pro
palco,
show, não,
aí eu já, tipo assim, nada a ver. E eles fizeram isso, tá ligado? Tipo,
botaram o cara. Não, o show foi em torno do cara, inclusive,
sim,
né?
Sim,
em torno
sim,
do
sim.
Kim.
Mas calma, você tá falando de misturar o seu trabalho com o deles.
Então, mas eles fazem isso. O Mamãe Falei foi mestre de cerimônia de um show,
qual o trabalho?
Pô.
Ele é parlamentar?
Ele
não,
é isso.
Porra, né? Uma, né? Foi caçado. Só que, por exemplo, o Kim teve a fritada agora do Kim.
Teve fritada?
Teve.
Não.
É? Escalou rápido demais, Leila?
Isso, escalou muito rápido. Ai, saudade, era o Craque Neto na minha época, era o Craque Neto. Era...
Tommy Gretchen. Quem mais que foi? Namorado
Henrique
do Romário,
Cristo.
Henrique Cristo.
Henrique Cristo, inclusive, é um dos melhores que tem.
É um dos melhores que tem. Agora, foi o Kim. Aí é foda, né?
E foi legal?
Não sei.
Eu fiquei mais puto com o Mamãe Falei. Sendo mestre de cerimônia de uma noite de stand-up, e isso aí me deixou mais puto do que qualquer outra coisa.
Teve isso?
Teve. Ele foi o mestre de cerimônia de uma noite lá no comedy aí.
Nice.
E aí eu fiquei tipo assim, cara, se eu faço isso, tá ligado? Se eu levo um deputado, pensa num deputado de esquerda caçado, se eu levo um Zé Dirceu, que foi caçado,
uh-huh.
Se eu levo um Zé Dirceu pra ser
eu
mestre de cerimônia de uma noite,
nunca mais,
acabou, mano. Os caras vão ficar, ó, o militante levando aí, galera pro papo. E eu não levo. Pro show, meu show de stand-up, não levo.
Pô, no Brasil da Esperança lá. Eu não fui nem pra foto com o Lula, pra bater foto lá, podia ter ido. E na hora...
É verdade, tu evita, tu tem uma etiqueta.
Tô falando.
E tu, como diz o Thiago, foi que abriu a porteira aí
pois
dos esquerdalhas.
Então, eu ainda tenho um código de ética ainda que eu ainda sigo.
Eu quero saber um negócio, da época que você abriu a porteira dos comediantes, porque antigamente, galera, eles não podem falar, eles estão amordaçados pelo STF, tô brincando. Eles não podem falar... Podem sim, tô querendo dar um grau aqui de tensão. Mas é que eu sei que eu andava com muita gente do stand-up. Que tem uma coisa, né? Que um é dono de uma casa de show, o outro é de uma emissora. Então não, eu discordo. Mas aqui no meu podcast a gente tem uma frase que é: não porque tenho opinião, mas porque sou massa de manobra. Então muita gente não discordava, mas não deixava público, porque tinha medo de perder show. Tinha Sim. medo de perder contato na televisão, muita gente é roteirista. E aí eu queria saber, de lá pra cá, desde que você abriu essa porteira, solitariamente,
uhum.
O saldo, muita gente saiu do armário de progressista?
Não, algumas pessoas saíram.
Não, pra caralho.
Sim.
Pra caralho.
Sim, muita Várias. Gente saiu, velho. Às vezes eu sou um pouco conservador, porque eu tento olhar pro outro lado do... Porque pra mim, na última confusão que eu tive, por conta de piadas de outros humoristas, eu assumi a posição, que é uma posição coerente com o meu trabalho. E eu recebi muito apoio velado também.
Ai, boa sorte aí, você fala por nós.
Sabe, porque tipo, você abre a porteira e o cara fica só aqui na frente da porteira aqui, ó.
E aí a piada, duas bichas?
É. Não, nem é, mas por exemplo, pra não se indispor e não perder lugar em comedy club e tal.
Mas é porque é uma galera também que eu acho que não tem como sustentar.
Exato.
Um bagulho, sacou? É uma galera que não é famosa ainda. É uma galera que não tem... Então, tipo assim, não tem como um cara com...
Não é uma má vontade, é uma mordaça mesmo.
7 mil seguidores, eu vou meter o louco assim, sendo que eu posso perder show em vários lugares.
Exatamente.
Tá mais
isso,
uma
isso
prova.
É importante esclarecer que não é por fraqueza moral, não é por hipocrisia, não é nada. É puramente material, entendeu?
Viu?
Eu só pude meter o louco porque eu estava trabalhando.
É.
Eu estava trabalhando com a camisa, então eu tinha minha grana ali de... De
fixo.
Fixo, que eu trabalho com ele. Então eu falo, mas então, se os caras não deixarem fazer show, eu quero que se foda. Consigo fazer show com ele, com os caras do Império na Rede também, que são da hora, me conhecem. Então, nem aí. Pude meter o louco por causa disso, porque eu tinha um trabalho fixo ali, que a maioria dos comediantes não tem uma grana fixa. Então eles não podem também. É um meio que prega tanto, muito por liberdade de expressão, mas se você se expressar de verdade mesmo, você vai ser picotado se tu não tiver grana pra sustentar.
Isso é
que cara é essa que você tá fazendo?
Que é a pura verdade que eu tava falando. E é tipo assim, o que rolou com o Thiago só foi muito assim, porque a gente tinha uma visão de trabalho já no Em Pé na Rede, o Thiago começou a trabalhar com a gente no Em Pé na Rede, editando os vídeos do estúdio.
Isso.
E aí ele veio pro Jornal de Casa, puxei ele pro Jornal de Casa pra me ajudar.
E ele me chamou no dia que... Tem que ser falado esses momentos bonitos, tem que ser falado.
Nossa.
Eu tava falando um áudio, mandando um áudio pro Denison, que dois meninos, a gente morava em quatro pessoas num apartamento de dois quartos, e aí dois não conseguiram um trampo aqui e voltaram, né, pra Brasília, na época da pandemia. E aí ficou só eu e o Denison, e no dia eu tava conversando com ele, e ele falou que o aluguel tinha aumentado. Falou, o aluguel aumentou aqui. Eu falei, caralho, pô, vai tomando com o nosso aluguel, dobrou, pô. Aí tu pegou e falou, mano, vamos fazer o roteiro do jornal também. Então eu tava editando os vídeos e... Ele me chamou pra...
Viu?
Fazer
quem lacra, lucra, gente.
Quem lacra, lucra.
Não, essa é a maior mentira que inventaram. É quem não lacra, não lucra. Na
quem
moral.
Lacra tem lucrado bastante.
Mentira.
Vai, dá pra fazer.
Não, e é doido aí. Porque e nessa época, tipo, que eu falei que eu chamei o Thiago, eu sempre tive a ideia de ter funcionários sustentáveis. Que é... O cara que trabalha, ele precisa ter condição de vida pra poder se dedicar no trabalho dele, pô.
Uhum.
Principalmente que é frila. Porque senão tu vai pegar um freela com salário merda e tu vai pegar outros 10 freela e tu não vai dar conta de fazer nada, entendeu? Então, dentro das minhas possibilidades, de quanto que o canal tem um faturamento, que às vezes eu não consigo passar mais dali, que a gente tem bate num teto, né? Mas eu tentava pagar o melhor que eu pudesse pro funcionário ali, pra quem tava trabalhando. E eu falei pro Thiago, na época que eu vi que o conteúdo dele começou a dar certo, eu cheguei pra ti e falei que vamos preparar pra tu sair.
É.
Não foi? Eu cheguei pra ele, ó, Thiago, agora te prepara que tu vai sair. Aí ele ficou meio assim, eu falei, não, porque o teu trabalho tá virando e vai virar. Então daqui a um tempo, tu vai sair porque tu vai te dedicar pro teu e vai dar certo.
Tu se preparou pro aviso, tu teve o aviso prévio do patrão.
É, eu dei o aviso
prévio do patrão. Senhoras e senhores, aqui um exemplo muito bem dado do socialismo sueco. Escandinavo.
Não adianta nada também tu ficar, ah, vou dar um trampo, aí pago um salário merda. E ou então tu paga até um salário legal, mas aí você suga a pessoa até o fim da alma dela e ela não consegue fazer nada com a própria carreira.
Nenhum projeto pessoal, tipo, não
então,
tocar nada.
Eu tinha possibilidade, tipo assim, ele trabalhava, era, mano, a gente fazia duas vezes na semana. Horário muito, ó, ele mandava, faz, manda isso aí, a gente fazia, mandava. Então eu tive tempo pra poder fazer minhas paradas e eu replico isso hoje com o pessoal que trampa comigo. Tipo assim, tem uma galera agora que pode editar vídeo, que me ajuda no roteiro. E aí eu sou muito, mano, vai fazendo os bagulho lá, tem o show tal de... Foda-se, vai fazer teu show, vai
entrega
fazer
o negócio.
Pô, não vou conseguir entregar hoje. Beleza, só me avisa antes que aí eu mesmo faço, mas tipo assim... É, evitar ambiente de trampo, de, porque eu não tive isso. Eu tive uma vida de boa aqui em São Paulo na comédia comparado aos caras que vieram antes. Tipo, ele teve que trabalhar em emissora, que é um negócio que suga a vida do cara pra caralho. Ele não dá tempo do cara viver a própria vida, a própria carreira. Assim,
a vida é a morte, né? O Gugu aí tá sendo sugado.
E é doido, porque exatamente. Pra um roteirista que entrar em projetos dos quais eu saí, logo que eu saí, entrou roteirista no meu lugar. Tem roteirista que ainda está no mesmo canto.
Sim.
Porque o chefe vai sugar aquele maluco com o canto da sereia, que um dia ele vai ou crescer por dentro, pular do roteiro pra frente, ou que um dia vai dar bom e ele vai estourar de algum jeito. Mas como? Se o cara trabalha 10, 12 horas por dia.
Aquela coisa, quando o seu trabalho é o seu único filho, e você não vê o seu filho crescer porque você tá sempre trabalhando.
Sim.
Não filosofei.
Isso.
Inimigos, então... Também, né? Muita gente saiu do armário, mas vocês estão...
Colecionaram
sim. Inimigos parrudos, grandes.
Parrudos, grandes, complicados.
Se importam?
Não.
Ok.
Te importa?
Eu não, pô, eu já falei. Já eu tive que sofrer hate da minha mãe e do meu pai, pô. Acho que você me importar com hate de, cara, de desconhecido, de comediante, pô.
Eu gosto muito. Tem bom que com o tempo de estrada, tem alguns xingamentos que já perdem a força. Do tipo, já virou meme pra gente. Vamos fazer um bingo. O bingo do xingamento.
Ai, gosto.
Que é o inimigo do humor.
Inimigo já do recebeu? Humor, já, pra caralho. Inimigo no militante.
Militante,
não é comediante,
já.
É militante.
Já, é... Eu não tenho o que eu acho legal.
Esse lacrador.
Lacrador, não. Tem o que eu acho legal, que é... Eu, antes desse vídeo, eu estava há 3 dias sem rir. Agora são 4.
Sim. Não, um dos que eu mais gosto. Que
eu gosto
comigo.
Dessa. É bom.
Aconteceu comigo no TikTok, porque no TikTok eu tinha uma galera me seguindo por causa de outros conteúdos. Então, quando eu comecei a falar de política lá, aí, mano, é o clássico, né? Assim, deixando de ser.
Uh-huh.
Em 3, 2, 1.
Eu amo quando comunicam.
Nossa, aí eu respondi, eu fazia questão de responder todos. Falava, meu amigo, nem quem te conhece se importa contigo. Imagina eu que eu não faço ideia de quem tu é. Foda-se, mano.
Você é muito cruel nas palavras.
Sim,
Thiago.
Sim.
Como foi? Sempre foi assim?
Sempre foi assim com meus amigos. Meus amigos, a forma como eu falo com o público, a forma que eu falo com meus melhores amigos, assim. Muito foda-se. E aí, quando eu fui pra internet, falei, cara, eu vou falar de um nicho de uma galera, tu tá ligado? Que é uma galera extremamente agressiva.
Sim.
E se tu demonstrar medo, ou você tentar ser apaziguador, tentar ser educadinho, mano, esses caras vão te trucidar. Então eu falei, mano, eu vou adotar uma postura mesmo de... É extremamente agressiva, nós paramos tudo e não tô nem aí. Foda-se.
O Thiago era da lei, eu só era da graça. Eu sou mais bonzinho do que
Você é o good cop.
Eu sou o good cop, é o good cop.
Exatamente.
É verdade.
O Velho Testamento e o Novo Testamento, tá ligado?
Exato. Velho Testamento e o Novo Testamento.
O Valadão vai gostar de ti. Deus o defenda.
Chico Buarque e o Raul Seixas. É basicamente isso.
Ô, gente, falando aqui, a gente vai chegar no escala rápido. Mas eu acho que tem a ver, porque eu vou perguntar um negócio pra vocês. Falamos aqui da galera da comédia, que Eu lembro muito bem de muita gente fazendo campanha pro inelegível. E quando inelegível, quando estourou uma pandemia, que ele não quis vacinar, eu lembro quando o Bolsonaro foi eleito, eu fiquei muito mal, porque eu fiquei com muito ódio, muito rancor no coração. Ai, vocês falam que a gente faz ódio do bem, não é do bem, a gente odeia real, for real, assim, a gente odeia muito mais que vocês.
É ódio, foda-se.
É, ódio do mal mesmo. E aí eu senti bastante ódio, e aí quando veio a pandemia eu senti mais ódio ainda, porque eu pensei assim, que merda, a gente tem o melhor sistema de capilaridade de vacinas do mundo. Ele vai vacinar as pessoas e vai se reeleger. Que bom para as pessoas, mas ele vai se reeleger.
Eu não tive essa esperança. Eu sabia, não, você sabia. Eu sabia, falei, cara, esse cara vai optar pelo pior caminho. Assim, sempre, não tive nem esperança.
É mesmo?
Caralho, eu
não tive esperança. Eu sou pessimista, então eu sempre pensei do tipo, caralho, o cara vai dar um
ele
jeito.
Ele vai usar o SUS e vai
mesmo assim
vencer.
Foi quase. Tava muito na cara do
porque aí é uma
mesmo.
Questão da população, né, que... Enfim.
O que me deixou mal foi exatamente isso, sabia? Na primeira... Eu não achei que ia ganhar no primeiro turno, não tivesse esperança, mas eu achei que a diferença ia ser maior. Eu cheguei a ficar doente, me afetou meu físico. Quando eu vi que a quantidade de votos de diferença foi aquilo lá, eu falei, mano, não é possível.
Tu tá falando de agora?
Do
2018.
Turno, isso. Não, 2022.
2022,
primeiro
não.
Turno, eu fiquei, tipo assim, doente, real. Eu falei, não é possível, pô.
Tô em 2018. É. 2018. Aí, muito comediante.
Sim.
Falando,
sim.
É, o que você quer? Não vote nem A, não, nem H nem B. Mas H não.
Aham.
Aí eu queria entender de vocês. Porque vocês viram que essa galera, depois que vê a pandemia e que 700 milhões de mortos, de morte contabilizada, notificada direto por Covid, né? Rolaram aí. Mais as pessoas que morreram em decorrência do SUS não suportando, essas pessoas que fizeram campanha, nunca fiz campanha. Eu só disse H não. Entre um e dois, dois não.
É.
Mas enfim, rolou isso na comédia. Uh-huh. Muito comediante tirando o corpo fora.
Sim.
Então eu queria propor pra vocês olhar pra câmera. Se o Lula fizer merda um dia, vocês preparem aí um discurso. Dois que fizeram o L.
Ah, é pra não. Pra tirar o corpo fora?
Pra tirar o corpo fora, vamos deixar isso aqui oficializado.
Tá bom, tá bom. É, gente, é porque entre duas opções. Era a menos pior que a gente tinha. A gente tinha que escolher algum. E eu optei pela menos pior. Eu optei, na verdade, não por Luiz Inácio Lula da Silva. Foi pela democracia.
Achei bonito. Não, achei bom demais. Né?
Mas é que tem que colocar a música da Carolina Dickmann no fundo.
Vou botar, achei, vamos botar isso na edição.
Galera, assim, primeiro turno, eu votei no Partido Novo. E o segundo, votei em branco. Então, eu nem escolhi um deles. Eu não sei porque estão falando que eu fiz o L, eu votei em branco.
Sim, avião dois brancos mesmo.
E qualquer vídeo que tenha comigo dançando com a camisa, com a cara do Lula, foi deepfake.
É, exatamente. E eu não tava fazendo L, eu tava fazendo arma
pra cima. Era arma pra cima, tava dando tiro pra cima.
Era tiro pra cima, não era L.
Eu fiz o Glock. Faz o Glock.
Fiz o Glock.
Bom, eu votei nele, né, em Geraldo. Votei em Geraldo.
Votei em Geraldo, votei na chapa. Eu votei no PSB, no Geraldo Alckmin.
Primeiro a gente tira o Lula.
Exato, depois tira o resto.
Tô brincando, presidente. Me chama de novo pro café.
Tu foi café com o presidente?
Não fui, porque mais uma prova aqui que eu queria dizer pra você que fez thread no Twitter por questões de desemprego, mas ele, ó, Haddad, vai resolver. Muita gente fez thread no Twitter e ficou sofrendo naquele dia do café dos influenciadores.
Porque não foi chamado? Ah, o pessoal também, pelo amor de Deus. Puta. Sim,
rolou isso.
Nossa,
aí.
Nossa, você imagina você ficar triste.
Se o Lula te chamar, tu vai?
Cara, acho que eu não ia não, mano.
Não ia não?
De verdade. É porque, cara, porque eu não
tu
quero...
Tu é de Brasília, tu tem onde ficar, se manque.
Eu não quero ficar ligado a nome diretamente nenhum, assim. Apesar de ter feito campanha pra caralho, as paradas, eu não quero... Me dá uma liberdade maior, sacou?
Não, mas isso é verdade, eu
acho. Me dá
uma
liberdade maior.
Claro,
se eu vou no evento lá e tiro foto com...
Pior
Lula.
Coisa é tu ficar então, amigo dos caras.
Não dá, mano, não quero. Tipo assim. É,
porque.
Eu posso até levar, pô, eu tô com talk show agora, a gente vai levar uma galera. Então, assim, pô, um Boulos vai, beleza. Vamos supor que o Lula queira ir. Óbvio que não vai acontecer. Óbvio que seria, porque é um trampo,
vai,
né, mano?
Sim.
Vai na merda.
Não sei, mas enfim, é um trampo. Agora, eu ir encontrar, ir pra reunir. Caralho, eu como comediante, é isso, acho que já me. Me dá uma...
Você sentiria uma coisa, ouro, incenso e mirra, levando até o menino,
tá,
Jesus.
Então acho que eu fico meio pá.
Não, assim. E outra, eu fico preocupado um pouco, porque assim, existe uma certa... todo trabalho tem código de ética. Todos. Tem, porra, advogado tem, médico tem, todo trabalho tem. Eu acho que o comediante também tem alguns. Que vai... A parte
Continue falando, vamos continuar.
Você pode ser um advogado que tem a sua militância, tem a sua preferência por um lado ou por outro, mas tem um código de ética. Do comediante, pra mim, um dos artigos tinha que ser essa... Não fique com muita amizade com possíveis alvos de piada.
É isso.
Uma coisa é você ter uma afinidade ideológica, uma coisa é você viver o seu papel de cidadão ali, porque todo cidadão tem direito de fazer campanha, isso é fato.
Sim, sim.
Por outro lado, pra... CQC acabou assim. CQC começou a ficar sem graça depois que os repórteres ficaram famosos e ficaram amigos dos artistas. E aí começou a ter tapete vermelho.
Tu foi roteirista?
Do CQC não, mas não? A gente trabalhava no mesmo prédio.
Tá.
Inclusive eu não fui roteirista do CQC por quase R$1.000.
A treta do Rafinha todo foi porque fizeram uma piada com um cara que era amigo da galera da Band, né?
É, só tipo isso.
Ele era cliente, ele era da Claro, né?
Ele era cliente, exatamente. É isso aqui, no CQC a galera ia fazer tapete vermelho, só que os repórteres estavam amigos dos artistas. E na hora de dar aquela piada braba, eles tiravam o pé.
Uhum.
Porque o artista ficava puto, pedia pra tirar. E aí o cara fazia até a piada, mas o artista chegava pra falar depois. Porra, é amigo do cara. Os caras estão dando rolê junto. E aí o cara ia na edição lá, falando, porra, fulano pediu pra tirar essa piada, não sei daqui. E aí foi limando. E aí daqui a pouco eu fico amigão de um político, que, porra, pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser uma pessoa incrível, do caralho, maravilhosa e tal, como for. Ele vai fazer merda, na hora de eu fazer a piada, eu vou ficar tipo, porra, mas o cara é gente boa comigo, velho.
E aí, quando tu fizer, ainda vai vir os haters jogar tua foto. Então, eu não iria pra essas paradas, mas... Assim, porque eu sou comediante. Se eu fosse, sei lá, trabalhasse num... Fosse comunicador de qualquer outra área, acho que eu iria e foda-se. Mas como comediante, eu não acho interessante ter ligação assim, não. Mas se fosse pra receber no meu trampo, tipo... Num talk show, no bagulho, aí foda-se. Mas receber no palco...
É, no palco
certas
não.
Certas pessoas fizeram por aí, recebendo mamãe falei, aí não.
É, gatas. Jair me vai se apaixonar mais por você. Jair me arrependi. É doida.
No Thiago.
No Thiago Santinelli. É doida. Gravou um vídeo aí.
Boa, mande.
Jair me também ficou com medo. Jair me foi chamada. Aí ficou assim, não, eu tenho medo. Mas eu não fui. Ah, eu ia falar isso pra população que chorou no Twitter, né? A rede mais mental.
Aqui, vou falar aqui. Se Jair me for assistir Thiago antes de me assistir, eu vou ficar puto. Já fui
quando
pra cidade
é seu próximo
de Jair
show?
Várias vezes.
Quando é seu próximo show lá?
Ela tá devendo menos 5 já pra mim.
Tu deu VIP e tudo. Porque Thiago
tudo.
Deu VIP pra
não,
ela.
Não. Ela já foi desistir?
Mas
não,
você não, tem...
Não.
Mas
é
você,
foda,
é bu...
hein,
você é bundudo? É.
Aí é...
Aí é umas questões que realmente...
São questões. Assim. Questões. Meu... Foca na prochasca aqui. Gente, o Camijo é muito bundudo.
Já mediu?
Eu olhei, acho que...
O Thiago fica cantando de galo aí, que só ele. O galo, o único galo que tem rabão aqui é ele, porra, né? Se não, tem...
Como diria... Como diria Luiz C.K. sobre fotos de crianças, eu acho que eu olhei mais tempo do que eu deveria. Eu olhei bastante.
Mas eu falei pro Thiago que a gente tinha que bater foto nós com a bunda virada assim, que nem os ursinhos carinhosos, assim, ó. Assim,
eles dois são muito bundudos, gente.
103, hein, pra quem tiver 103, curiosidade.
Eu não sei a minha, eu vou medir a minha, não
ele
sei.
Eu medi que eu tô a 3 centímetros da Sheila...
Tu mede mesmo?
Eu fui no nutricionista, ele mediu, aí eu fiquei até surpreso, achei. Eu ia ser um pouco menos, 103.
Eu acho que a minha era um pouco menor, acho que era 101 a minha, eu acho. É. 101.
Procure.
É, temos aí Sheila e... Sheila e Joe Biden. Aquela escola. Bom, mas é isso. É, comunicando a todos, o Lula não pagou um tostão pra tomarem esse café. Rolou um convite. E aí eu...
A galera que ia chorar, eu já sabia que a galera ia chorar.
Eu sei.
Jeito, eu sei que... Ah, não tá pagando dinheiro pra galera aí. Eu sei que não tava. Porque,
tava enfim, não.
Gente próxima a mim recebeu e tô ligado. Mas agora o que eu achei mais merda foi a galera que é influenciador e não foi convidado e ficou de chororô na internet. Ah,
aí é foda.
Pelo amor de Deus.
Isso
porra.
Também escalou muito rápido.
Isso é muito. Porra, doido. Se ame um pouco mais, porra.
Um suco de graviola e uma creme crack, gente.
Nossa.
E eu orcei. Deu R$3.000 pra mim na época, né? E aí eu pensei.
Pra ir,
hotel e tudo mais. Aí eu falei, muito obrigada. Se o Lula quiser tomar um cafezinho aqui em casa. Se o Lula quiser tomar um cafezinho aqui em casa, ele esteja convidado. Eu não tô na condição.
Foi o Lula Palusa, realmente, né? Pelo preço.
Foi. Bom, vamos agora falar de coisas que escalaram muito rápido.
Tá.
Nos últimos dias, até né, o dia dessa gravação, vai acontecer mais coisas depois dessa gravação. Rolou um monte de coisa que escalou muito rápido. Eu elenquei aqui algumas, né? Teve as 28 ativas, uma passiva.
Meu Deus, eu vi isso aí e não quis me ver as imagens.
Foi grave.
Não quis ver as imagens, porque eu sou Eu fiquei, não, tá de boa. Com a informação eu já tô chocado o suficiente, sacou?
É o famoso candelabro italiano,
é,
né?
É isso, é isso.
Por quê? Candelabro italiano, que é isso?
É a posição que a pessoa fica de cócoras e várias velas na mão aqui, ó, segura.
Ok, ok, eu imaginei, não queria ter imaginado. Teve também a ex-criança João Guilherme, que agora é um lenhador de esquerda.
João Guilherme,
gostou. O filho do Leonardo, o filho cropped? Que usa cropped.
Ah, sim.
Ah, verdade,
ele
verdade.
É um ex-criança não... feia que ficou o homem mais bonito do Brasil, porque tem barba.
Ele tá, ele tá tirando foto de barba?
Ele tá muito bonito.
Então agora ele deve estar bonito. Eu nunca achei ele bonito em nenhum momento. E eu não tenho problema nenhum de achar um bonito. Mas o João Guilherme, eu nunca achei ele bonito. Mas agora de barba talvez...
Mas meteu a estileira, tô vendo aqui o cropped. Você
vê a barba?
Quero ver a barba.
Não, a barba, ele tá extremamente fazível. Quem sou eu pra falar isso?
A barba realmente...
Não, meu amigo, pô, você acha que eu mantenho essa barba aqui por quê, meu amigo?
Tu sem barba é feio?
Pô, eu fico igual o Culpa-Trupa, da tartaruga do Mário, sabe? O coisa do... Bochechudinho assim.
Porque eu não entendi por que o desespero da galera por causa de cropped. Da galera enchendo o saco. Ai, porque a galera...
Pô, essa galera parece que nunca
vira... Nos anos 90, tu perdeu o quê, mano? Nos anos 90, 80, os filmes que eu assisti... Os caras bombadão pra caralho. Usando
Tom Selleck, assim. Tom Selleck de cropped e...
Isso, véio,
cropped neon ainda por cima.
Sim,
neon.
E shortinho.
Você, vocês dois são homem hétero. Sim, vocês dois, como homem hétero, bate alguma coisa, assim, usar... Eu queria muito entender a cabeça do homem
não,
hétero.
Eu, no dia que eu tiver, é porque eu tô... Aqui, no projeto, eu sei que é a barriga, né? Já consegui, porque eu tirei um siso, perdi 4 quilos com o siso. Mas agora eu vou fazer uns abdominal brabo aí. Na hora que eu tiver uma barriguinha igual a do João Guilherme, eu vou tacar ali um cropped.
É a cara do Thiago ficar de cropped, tenho certeza.
Um cropped e um shortinho apertadinho também, coladinho, igual dos que eu assisti.
É isso, tô até procurando as imagens do Tom Selleck aqui de...
Então eu não entendo, não é uma parada que veio de agora, os caras estão querendo usar... Na verdade...
Esse pique aqui, não.
Não mexe em nada?
Isso, esse shortinho.
É esse shortinho aqui, ó.
Não dá vontade em vocês?
Não, eu sou hétero.
Então, realmente, é só quem não é hétero.
Não dá vontade de quê?
De pegar a pessoa.
Ah, não, não. Eu já passei por testes na minha vida já.
Já? E tava de cropped a pessoa?
Tava de cropped.
Não pegou?
Não. Inclusive, eu sei que eu perco muita oportunidade de pegar vários homens gostosíssimos que dão em cima de mim no Instagram, porque eu vejo e falo assim, cara, esse cara é... muito gostoso, muito bonito, mas eu não sinto absolutamente nada.
Então, não dá nem como, cara, não dá.
Eu beijei uma menina, eu peguei uma menina na balada semana passada.
Vá, minha filha, se justifique.
E é muito estranho, eu tô na dúvida eterna. Alô, você que é bi, me diz se eu sou bi, me ajuda.
Porque... Eu acho que você teve que se forçar um pouquinho e falar, ah, deixa eu ver.
Foi.
Então tu não é.
Não é, cara.
Foi assim, a menina, eu tava dançando, era o show da Poca, eu estava no camarote com a Ney irmã, e aí... É, que é muito bonita. E aí, estava com...
A Neymar, irmã do Neymar?
É.
É mesmo?
Eu tava no camarote com a Neymar. Foi um rolê bastante aleatório. Eu bebi a bebida...
Isso sempre escalou rápido demais.
Isso escalou muito rápido. Uhum. Porque eu não consegui dar o golpe na Neymar. A Neymar, ela realmente, tal qual a lenda sobre a família, ela tem uma mesa de bebidas caríssimas e todos colam e bebem de graça. E aí, eu não consegui. Aí, a minha amiga, vai lá, bebe o drink da Neymar. Eu falei, não, ela
minha
pagou.
Irmã comunista, tu viu? Minha irmã comunista.
Comunista.
Aí, né?
Eu, não, ela pagou. Aí a minha amiga, deixa de ser trouxa, Leila. Nesse tu tá no camarote
aí,
ó, dela.
Como ela tava divulgando, como ela tava dando bebida de graça, ela tava socializando os meios de reprodução.
Os meios de reprodução.
É.
Enfim, eu comprei uma bebida e eu mesma botei na mesa da minha irmã. Ela ficou olhando assim pra mim. Eu comprei uma garrafinha. Enfim. Aí tô eu dançando lá. Vem uma menina, eu estou dançando até o chão. Quando eu levanto, tem uma menina e a menina me deu um beijo. E aí eu beijei de... Pensei, não estou fazendo nada. Beijei
famosa
de...
Famosa bifestinha, bifestinha.
Bifestifiquei. E aí eu beijei a menina. Só que aí, terminou o beijo, fiz uma coisa tão... Tão Leila das ideias. Terminei e falei assim, muito obrigada, viu?
Olha por quê, bicho.
Sua opinião é muito importante para nós do Bradesco.
Muito obrigada.
De 0 a 5. Qual você ganharia este beijo? Como
então, você... eu não sei. Você,
mas
Bi...
Mas é como tu ficou?
Bi
no momento, tu ficou com um tesão. Falou, caralho, eu queria beijar mais.
Ou não, então ela beijou muito bem. Ah, antes do obrigado, eu falei, você beija muito bem, muito obrigada. Eu falei isso.
Tu avaliou caixa... como se estivesse no iFood.
Tem que dar o feedback para as pessoas. Uh-huh. Quanta gente morreu nesse mundo...
De gorjeta,
morreu e sem saber que é, né, que beija bem. Mas eu fui protocolar, assim, foi uma coisa. Ela me beijou, eu beijei.
Protocolar é a palavra.
Foi legal, assim, foi horrível, odiei, fiquei com nojo, jamais, ela beija muito bem.
Nunca tive nenhum, dei selinho já, algumas vezes, Mas tipo, chegar, porra, vem cá, me dá um beijão.
Então, uma parada
emoção
eu
não... zero.
Eu assim. Vejo, eu entro no perfil dos caras e eu quero saber a que nível eu estou socialmente, entendeu? Aí eu
como
vejo
assim?
Os caras dando em cima de...
Se os caras são mais gostosos que você.
É, eu quero saber assim, pô. Pra você saber seu nível de beleza, eu vou dar uma dica pra você que tá assistindo. Você vai no Tinder e sai curtindo todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Aí, quando passar um dia, você vai ver os match. E aí, se tiver só gente feia, esse é o seu nível social.
Tu trata o Tinder como
Pokémon?
Se tiver
só gente bonita, aí é o seu nível social, entendeu? É isso. E aí, quando os caras dão em cima de mim lá, eu falo assim, deixa eu ver o perfil desse cara.
É porque, porra, o Tinder é uma lição de humildade, né?
Demais.
Porra, o maluco entra só, pô, é só Miss Universo no início. Aí não vem nada.
É, então só você vai dando like em todo
mundo. Só a solidão, é só a solidão.
Gente, que diferente a perspectiva do homem mediano.
É, o homem mediano é uma lição
de verdade.
Não, o
meu é ótimo,
o
meu Tinder é ótimo.
Não, mas é porque então. Homem é, mano, o Tinder para homem e para mulher é experiência completamente diferente.
É,
diferente.
Verdade.
O meu Tinder parece a BNT,
hétero,
é só padrão.
O hétero mediano, ele voa perto demais do sol. Ele vai a autoestima realmente, porra, vai pra lua, tu voa, mano, é isso. Aí, cara, daqui a pouco tu vê, cara, só o... Tu fica igual a Eleven, quando ela entra no...
Uhum.
Que ela fica no void, assim, no escuro, assim, ó. Alô? Galera? Isso, hein?
Eu faço isso, eu vou lá no perfil do cara e vejo as fotos.
Aí só os Demogorgon depois.
Caralho, os caras bonitaços.
Vocês têm Tinder.
Meu Deus, que cara bonito e...
Tu tá namorando?
Eu não tenho.
Eu perguntava, vocês têm Tinder? Quando vocês voltam no Tinder, as pessoas dizem que vocês são famosos? Já rolou isso, não?
Nós já criaram...
Não, eu não tenho Tinder há muitos anos.
Criaram já um fake meu lá no Tinder já, o pessoal fica mandando print.
Ele tá indo bem?
De Tinder. Não
isso
sei,
que importa,
uma pessoa
né?
mandou, falou, ah, te vi no Tinder aqui e não era...
Não, eu não tenho Tinder desde o meu relacionamento anterior. É, nunca mais voltei.
É, eu não, nunca tive experiência boa com o Tinder não, pra falar a verdade.
Bichinho.
Sempre foi uns bagulho muito... muito estranho, então...
Não, pra não dizer, cara, quando, porra... É, não, nunca mais. Aí eu fiquei cansado, porque na época, na juventude, bons tempos, eu zerei, eu acho, o Tinder, assim. Tava aparecendo gente repetida.
É,
foi foda.
Você passou a rola.
Não me orgulho, mas...
Por que não?
Porque... Aquela frivolidade.
É a pressão social, velho.
Quando
tu é homem, velho. Poucas pessoas falam sobre isso aí, tá ligado?
Não vem mandar bala desejo aqui, não.
Bala desejo?
Não vem fazer a bala desejo aqui.
Não, é quando tu cresce no meio de homem, é porque assim...
Não, não, pra mim foi diferente. Porque pra mim era o mesmo da igreja. Tipo assim, eu não podia fazer nada. Então, não era só isso. Era a repressão da igreja.
Meus amigos da igreja não tinha muito esse negócio de ser... Ah, nós temos que ser machão e comer todo mundo. Eu... Por sorte, meus amigos da igreja eram muito foda-se, que sempre que a gente tinha algum problema, ah, pô, tô triste, a gente falava, chorava, então eu não tive isso. Mas quando eu saio, eu vou pra faculdade, esse meio de escola e tal, assim, ensino médio, aí já criou um negócio de tu é homem, você tem que pegar todo mundo. Qualquer pessoa que aparecer, você tem que pegar. E aí você cresce desse jeito, pô, tu cresce a cabeça desse jeito. Aí em determinado momento, um dia te vira uma chave que você tá com uma pessoa que você não faz a menor ideia porque você tá saindo com essa pessoa, beijando essa pessoa. Por que que eu tô essa pessoa? Eu não quero estar aqui. Ela é pessoa chata.
É, não, comigo foi...
Ela é bonita, ela é gostosa,
é,
mas ela é chata. Então por que eu tô
chata.
Me permitindo? Só porque eu tenho que pegar.
Não, aí mas
eu,
a foda
parei,
pra mim foi que eu tava... Como é que fala? Eu tava na igreja, na época, e essas questões sexuais eram muito reprimidas. Então, assim, não podia nada pro homem ou pra mulher. Você tinha que casar a virgem, não importa se você fosse homem ou se fosse mulher. Então era muita... Peso na consciência, de tudo.
A Batista?
Era. Comigo era assim.
Pô, a Batista, eu te conheci, mas bola de neve.
Era. Na minha era...
Na minha época, a Batista já era bem igual a Assembleia, tá ligado?
Era, então. Era. Na minha eu já tava do... Já tava assim, no tipo... Não podia fazer nada.
Uhum.
Então, quando eu vim pra São Paulo, que eu vi que eu meio que podia sim...
São Paulo é muito isso, né? São Paulo é o rodízio pra gente que vem de outros estados.
Aí foi doideira.
Mas não é verdade. Que eu cheguei aqui, voltando pro tema, eu cheguei... Eu sentei muita gente, né? E aí eu pensei, o pensamento era esse. O pensamento era assim, ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Eu vou. Vamos lá, galera. Vamos, galera. Eu mesma. E aí, fiquei com um casado. E eu tava feliz ainda, que ele veio e chorou. Fizemos tudo, ele chorou. Inclusive, casado, se você me segue ainda, me acompanha, um beijo pra você, pra sua esposa. Ele chorou. E aí eu falei assim, tá tudo bem. A gente não se conhece, eu tô chegando aqui, eu vou, não quero nada com você. Depois eu tive que conviver com esse casado profissionalmente.
Puta merda.
Então não é assim, São Paulo é isso, mas também é um ovo.
Então, é foda. Quando chega no momento em São Paulo, você está em São Paulo, num rolê em São Paulo. a maior capital, a segunda maior capital da América Latina, e que você está andando casualmente e você tem a situação de cruzar com pessoas e fazer...
Como acabou?
A pessoa tá vindo aqui, acabou.
Ó, ele tem que fazer assim, ó. Quer dizer que é já tá horrível já. Passou do ponto, passou do ponto. Você não é mais aquele desconhecido.
Tiveram
que...
esse momento de constrangimento?
Já,
de reencontrar um?
Mais do que eu gostaria, né? Mais do que eu gostaria.
Não, eu vou dizer mais. Eu vou dizer diferente. Que era... eu tive meus momentos que era menos do que eu gostaria, mas mais do que eu deveria.
Sim.
Sim. Deixa eu te falar.
É.
No momento que eu paro, quando eu parei, quando, sabe quando foi que eu tirei o Tinder? Quando eu comecei, quando eu vi comediante no Tinder.
Ah, eu não tive isso.
Aí eu falei assim, já deu.
Não, não, graças a Deus eu não tive.
Vocês lembram daquele Bang with Friends?
Não.
Não.
Antes do Tinder existir, havia um negócio chamado...
Chat do UOL.
Não, era um site.
Eu era o Mirk, eu ia no Mirk.
Porque não tinha app, eram APIs no Facebook e tudo mais. E aí criaram o Bang with Friends, que era um site, era um hot site, que você logava com o Facebook Connect, ou seja, logava com o seu Facebook, ele puxava toda a sua base de amigos que estava no Bang with Friends. Bang with Friends é funfá com seus amigos.
Uh-huh.
E você ia dizendo com quem você transaria. Quem tivesse também no Bang with Friends... e ticasse você...
desse match?
Aparecia match. Não tinha chat, não tinha mais nada. Era só um teste de Tinder, assim.
Isso é que eu chamo de múltiplos.
E o meu chefe...
Pô, mas tu também no teu chefe.
Os caras mandam e desmandam, rapaz.
Eu tiquei ele.
De brinde, de meme. De meme, de
na
meme.
Na zoeira. Só que rolou. Então rolou essas coisas, assim, numa época. Não mais que agora eu sou gospel. Bom... outra coisa.
Tá na nova fase da GK agora, né?
Eu tô na fase GK antes do rebranding. Eu tô solteira, meu filho? É, gata. Vamos lá. O que mais? Teve o Manuel Soares, na Globo, queridinho do Brasil. Do nada começou um monte de como é que chama? Eu falava, depoimento, nada a ver.
Denúncia?
Denúncias. Obrigada, é o vinho. Um monte de denúncias e algumas coisas saíram do controle na internet, no geral.
Uhum.
O que vocês acham que escalou nos últimos dias, assim, pra vocês? Citei exemplos aqui.
Ah, foram exemplos?
Que escalou bem rapidão. Não precisa ser algo famoso, assim. Algo que tenha acontecido nas suas vidas.
Cara, pra mim que escalou bem rápido, deixa eu pensar.
Com tempo,
pra
hein?
Pra mim foi eu emagrecer 4 quilos, porque eu tive 4 cis. Foi 1 quilo pra cada cis.
1 quilo
isso
por cima.
Isso pra mim foi muito rápido.
Eu vou fazer isso?
De verdade. Eu tava na academia, eu tava chegando ali, eu tava com 79. Aí eu falei, pô, tipo, eu vou tentar voltar pro 77. Tirei o cis, 4 quilos a menos. Então, isso pra mim foi, atualmente, na minha própria vida, foi o que escalou mais rápido, assim, mas sem a menor dúvida.
Não, eu nessa época, na época que deu a treta, a confusão com o Danilo lá, eu emagreci 5 quilos de ódio.
De ódio?
5 quilos, passando raiva de tanto ódio que eu fiquei.
Mas tu disse que não se importava.
Não, peraí. Eu me importava, não me importo com hate.
Ah, tá, com...
mas com a mentira, eu fiquei puto.
Qual foi a mentira? Pra que quem tá ouvindo
que ele
aqui?
Falou que eu tinha feito um vídeo na época do escândalo da Maria do Rosário e falado que eu queria que ele fosse preso. E isso nunca aconteceu.
Nunca fez o vídeo.
Não, eu fiz um vídeo falando o contrário.
O contrário.
Que o contrário. Tentei uma piada aqui. Então. Xiste.
E aí eu fiquei... puto, perdi 5 quilinhos. Bom que agora o abdômen tá show.
Tá mesmo?
Tô até combinando pra ele falar mal de mim uma vez por semestre agora, pra manter o shape.
O meu ficou tão ótimo que eu fiz até uma tatuagem na barriga.
É, eu vi.
Tu foi mesmo? Você mostraria? Você é satânico!
Todo demônio que tá aqui nessa sala sai agora, em nome de Jesus.
Que legal!
Não
viu?
Recomendo, deu pra cacete.
Dói na barriga?
Muito.
É mesmo?
Muito.
Mais do que na mão?
Mas muito mais. Mas
é mesmo? Cara, eu achava que na mão era impossível.
Eu chorei, pô.
Mentira.
Eu sou muito bom com dor. Eu chorei. Eu tava chorando e dando gritinhos por dentro. Assim. Porque tu não pode gritar pra fora, né?
Chorando de forma hétero.
É, aí tu...
Pô, se chora pra fora, a masculinidade entra em crise, né?
Tá doido.
Aí o ocidente cai, a queda do ocidente.
Aquele pedacinho de cristianismo lá atrás tá aqui dentro ainda. Não deixa gritar com a vontade, sacou?
Porra, já tava metendo, porra, pai, por que me abandonaste? Já tava recitando versículo.
Fala nisso, vocês estão em que vibe espiritual agora?
Tu, sou muito curioso pra saber qual é a tua, porque eu nunca...
Eu achava que tu era crente até hoje.
Não, eu me considero... Eu não me considero ateu.
Ah, vem, entende? Esse agnóstico, que raiva.
Não me considero ateu, não consegui ainda,
tem
cara.
Tem medo de ir pro inferno ainda, né?
Porra, tem um pouco ainda, cara. Tem um pouco ainda. dá pra saber ainda.
Qual é o inferno pra ti, que usando coisas terrenas?
Inferno pra mim?
É, tipo assim, eu vi bala desejo.
Caralho, eu acho que esse é um belo de um inferno, hein, cara. Deixa eu pensar. Olha aí, ó. Propaganda, hein?
Cara, o inferno pra mim é o céu dos crentes. É, vai estar tá Valadão, Malafaia.
Um tigre.
Todo mundo vai estar lá, é uns bichos, né? Que eles botam na
gravura. Criança asiática é um tigre.
É. E tipo assim, aquilo pra mim é um inferno, assim. Eu hoje sou, na verdade não hoje, mas um tempão já, ateu completamente
é
assim,
bom,
na coisa
né?
Cristã. É incrível.
É muito bom.
Maravilhoso.
Se liberta, né?
Só que é um processo muito triste, assim, no início de tu entender, primeiro você entende assim, caralho, eu tô sozinho aqui, não tem ninguém por mim. Sou só eu. Isso dá um desespero inicial.
Então,
No primeiro mês, me deu um desespero muito fodido. E o outro, aí quando passou por isso, falei, não, tudo bem, ok, eu tô por mim, ok. Tá. Aí foi entender assim, caralho, eu vou morrer, acabou.
Isso me angustia. Essa é a parte que me angustia.
Nada
não, essa é a parte que me deixa neurado.
Então, isso
não,
aí,
gente,
mim, um
porque é só reproduzir.
Como assim?
Bota uma pessoa no mundo, então criar uma pessoa pro mundo e você se eterniza num filho.
Não,
é muito
imagina,
legal.
Imagina, mas eternizar eu não quero.
Aí eu já sou completamente, que eu acho que minha...
Tem muita gente no mundo.
Eu quero que acabe... Se depender de mim, meu DNA e meu gênero...
A linhagem.
E acabar comigo aqui.
Tudo bem, mas eu falei de forma...
Mas não te assusta? Não te deu nenhum problema quando você é ateia hoje, então?
Eu era muito católica. Eu cantei pro Papa já. Eu era muito católica. Fui de todos os movimentos da igreja.
Desespero, tu olhar e falei, caralho, eu vou morrer e não acabo
tal qual,
tudo.
Tal qual o meme da menina bebendo, foi assim, também virei até em São Paulo, que nem vocês.
Não, o meu foi, eu fui
foi em Brasília?
Já vim de Brasília.
Tá, não.
Ah, tinha vindo de Brasília já? Brasília, já?
É, eu vim muito catoliquinha. Aí, foi tal qual aquele meme da menina que faz assim, ó, vou virar ateia. Sabe? Foi assim porque, justamente, foi na época do, meu Deus, eu posso beijar as pessoas, várias, muitas. Casada, tô brincando. Várias pessoas. E aí, eu fui entendendo. No começo, eu fiquei apreensiva por uma coisa que um amigo meu maçom me falou.
Tem um amigo maçom, esse é muito legal.
Eu gosto do nada.
Do nada.
Eu já acho errado tu saber que tu tem um amigo maçom.
É.
Não,
pra mim,
sociedade secreta que se preza, tu tinha que descobrir.
Não, eu mas eu sou fofoqueira.
A tia da igreja ia falar pra mim, você tem que tomar cuidado, porque os Illuminati que são uma seita ultra secreta, eles vão dominar o mundo. E eu, como é uma seita secreta se a irmã Neide descobriu no Google? Esse
não, é uma puta de uma loja. A lojona maçônica gigante em Belém, velho. Um lojão.
Sim.
Eu admiro vocês que não passaram por esse desespero de. Porra, então quer dizer que eu vou morrer e acabou tudo? Esse aí eu passei por um mês disso. Aí depois me veio o contrário, que foi tipo assim, ok. Então eu só tenho essa vida, então eu vou fazer tudo que eu quero. Foi aí que eu larguei tudo pra virar comediante, porque eu falei assim, cara, essa é a única vida que eu tenho, eu não vou ser advogado, que eu odeio minha vida, eu não vou fazer isso.
Tu então, também era do direito?
Era do direito.
Era do direito também.
Gente, todos os comediantes são tudo do direito.
Sim.
Tu não. Também. A maioria é publicidade, comunicação, a maioria.
É.
Mas tem muito direito.
Mas aí vocês são os... Não, mas os de publicidade são os ruins. Publicidade é só os ruins. Eles fazem... Eu tô bêbada, eu falo mesmo. Eles tudo fazem piada assim. Ai, a bandeja do avião. Eu tava vindo pra cá. Não é assim, eu não sou comediante. Eu sou público de comédia. Muito exigente, você sabe.
Sim, é verdade.
Eu sou muito exigente da comédia. E eles tudo, os que vêm do stand-up, eu consigo segmentar. Eles tudo fazem esse texto assim... Meu, já parou pra pensar que a bandeja do avião não salva vida? E se o avião cai, a bandeja...
Vou te falar que eu sinto saudade desses comediantes aí, viu?
Eles ainda existem?
Existe um poucos, mas eu sinto saudade. O negócio agora é chocar.
É, fala, exatamente.
Preto, gay, travesti, não vou chamar...
Ah, tá na modinha de chocar.
O quê?
Isso aqui já tá, meu amigo, pelo menos uns 4 anos. Já, tá
teve uma época que tinha a corrida dos comediantes era pra ver quem que ia ser o George Carlin brasileiro.
Oh, meu Deus.
Que era o texto inteligente, não sei o que. E vinha as maiores atrocidades.
Nunca veio, né? Tamo aí esperando o Messias até hoje.
É isso. Aí agora é você chocar. É a galera fazer... não, o riso... da plateia foi substituir. O ápice da comédia era o riso. Agora o ápice é ouvir aquele sabe?
Mas a plateia faz isso no Brasil?
Não!
Claro que não, no Brasil não faz isso. No Brasil eles ficam assim, ó.
É, tipo...
É? As pessoas ficam no celular.
Pra mim tá a pior época em relação a isso, porque agora o bagulho é chocar.
É.
E assim, sem piada nenhuma, nada. Ai, não posso fazer piada de preto e de gay. Pode, meu amigo. Mas se você... O que eu fico puto é que é o seguinte... as piadas que causam tretas que a gente vê na mídia nunca é uma piada bem construída, que tu fala assim, pô, eu tento analisar, beleza, assim, eu vou tirar toda a minha ideologia do que eu acredito, que eu acho certo, eu vou ver como comediante. A piada é uma bosta. É
horrível.
É uma bosta.
É muito ruim.
Nunca é, beleza, vou defender o
meu ponto. Maluco, só aqui. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V no 4chan.
Não é tipo o Bill Burr.
E vai chorar na internet, vai falar, eu não sou livre pra falar. Você é livre pra falar, mas há mais ou menos cento e tantos anos, outras pessoas são livres pra te processar também, porque de umas décadas pra cá também é crime.
Sim.
Racismo.
Aí, cara, fica muito puto, é tipo o Bill Burr. Bill Burr, por exemplo, ele vai fazer uma piada sobre, contra alguma coisa do feminismo. Eu discordo do pensamento dele, mas eu rio de tudo, porque o cara fez um texto muito bem, e assim, ele não comete crime, é bom também. Ele não tá cometendo crime lá.
Uma coisa
isso
o cara
é muito importante.
Uma coisa é o cara estar equivocado. De uma maneira engraçada.
Exatamente. O outro ele tá cometendo crime. Isso é bom deixar claro. Mas tipo assim, tu vê que se uma piada daquela da treta aqui no Brasil, você fala, porra, mas assim, eu como comediante discordo que ele falou, mas ele teve uma construção muito pica de uma piada. Sacou? Agora não. As piadas que vêm é um bagulho que é só pra chocar. Só joga um bagulho do nada e não tem construção. É premissa. O cara não sentou pra escrever um texto. Não, é só. Tô choque mesmo.
Não,
tô
e
choque.
Ainda,
e aí, crime, né? Às vezes algumas coisas são até crime também.
Não, e quando dá merda, eles colocam o Anthony Jeselnik, por exemplo, que é o cara.
Ah, não, isso eu fico puto demais. Meu Deus do céu.
E aí ele vai lá e bota o Anthony Jeselnik, que é um comediante famoso, tem um humor muito ácido e tal, e o show dele é pra chocar mesmo. Só que o próprio Anthony Jeselnik já declarou várias vezes que o politicamente correto pra ele não é um problema. Ele acha até saudável. Porque pessoas ganharam direitos nesse processo. Ele mesmo fala.
E ele fala que pro meu trabalho é bom porque eu tenho que ser melhor ainda. Porque eu tenho que driblar essas coisas.
Ele se refina, entendeu?
Eu não conheço esse cara. Na edição, eu devo ter colocado que eu fiquei constrangida um pouco, porque eu não sei quem são os citados. Mas eu concordo com ele. Ele existe e é importante para nós. Porque...
Essa é uma entrevista dele no Prime, para ajudar a galera. Uma entrevista dele no Larry King, que ele fala isso.
É exatamente isso.
Muito pesado, mas é muito bom. Sem crimes também.
O meu incômodo no stand-up em geral aqui no Brasil, que é um incômodo e ao mesmo tempo é uma glória, que eu fico muito feliz quando as pessoas conseguem burlar isso, é justamente ir num show que eu estou pagando, ou se eu ganho o VIP, eu estou pagando batata. E eu geralmente só pago a batata. E eu ver que
mas
alguém...
Mas algum dinheiro deixou lá, né?
Deixei lá alguma coisa pro Haddad trabalhar. E aí eu vejo que alguém realmente fez um texto legal. Tem muito comediante que repete o texto de muitas décadas. O mundo mudou, sabe? A cabeça das pessoas mudou. Os estímulos de riso mudaram.
Isso que eu fico puto. Acho que a coisa que mais me deixa com raiva é essa parada de não aceitar que as coisas evoluem. Né? Saiu a negócio do... A propaganda da Volkswagen com a música.
Com a Eli. Escalou rápido também.
Isso, escalou.
Como é que é a letra da música? É o quê?
Minha dor é perceber que apesar de ter...
Como nossos pais.
Isso. Aí a letra da música é que as coisas avançam e a gente não aceita, né? É isso. Tipo assim, e a gente fica se segurando. E tipo assim, tu aceita evolução em tudo. Ninguém mais tá usando disquete. Ninguém mais tá cagando em buraco igual, né? A galera antigamente cagava em buraco. Ninguém mais tá usando... Do nada eu fui pro disquete pra cagar no buraco. Foi um pouco distante, mas enfim.
Internet discada.
Ninguém tá usando VHS, internet discada. Aceita evolução, tudo. Tudo. Mas aí quando tu vai pra comédia... Não, pô. Aí não, a gente tem que se manter lá. E nos anos 70 que a gente fazia um
aquele
monte de
tempo que era bom, rapaz.
Assim, mano, qual é o teu problema, pô? Se tu não tá conseguindo fazer piada sem cometer alguns crimes, é porque tu é incompetente, pô. Tem como você falar de todos os temas, sem você cometer crime, sem você...
Então, mas aí que entra o ponto, o conservadorismo mata o humor por definição. Porque a sociedade muda, o conservadorismo quer ficar como era antes. Então o negócio evolui, os caras ficam pra trás, ninguém ri mais e eles ficam putos.
Sim. E o humor, conservador texto. Atrasa a sociedade por definição, porque prende as pessoas.
Ah, beleza, então eu sou um comediante de direito, ok. Tem algumas críticas ao movimento feminista, tem algumas críticas
ok.
Beleza, mas faz um texto então, pô, trabalha, seja competente, não vem só com um monte de... feminista tem cabelo no sovaco. Meu amigo, isso eu com 15 anos eu falava isso. Pô. Tá ligado? O que me incomoda é isso, é umas piadas que eu com 15 anos eu faria, eu falava. Meus amigos que nem é comediante faz, pô. Tipo, é um trampo, mano. Vai escrever
essa porra e para de chorar. A sorte da galera é que do palco vocês não veem a cara. Porque quem tem incontinência facial e vai ver um show ruim em 2023, fica com cara assim, né?
É.
Sim, sim.
É o famoso cringe, né?
Ai, já contei essa história? Acho que não. Vou contar.
Ah.
Vou bipar.
Vai,
pra você saber que eu já fui num show stand-up.
Humor e piadas.
Humor e piadas. Que tinha um diretor, um comediante muito ruim. Muito ruim. E aí, o show dele tava... Vamos bipar aí, vai ser o festival de bip. E aí foi ele.
Quem é esse ele?
Aquele que era diretor do... Vai bipando a edição.
Ah,
e o show dele foi muito ruim, foi assim, bem preguiçoso. Foi bem ruim. E ele encasquetou de falar caralho o show todo. Aí, terminou o show, eu vi a população da plateia se levantar e sair. Foi lá no Renaissance. 60%, sem brincadeira, sendo gentil.
Caralho.
60% aos poucos se levantando e saindo, porque não é que tava só preguiçoso o texto. Tava cringe de ver. Tava muito triste.
Porra, isso foi o quê? 2014? Nossa, 13? Outro mundo, hein? Cara,
outro
conseguir mundo. Ser cringe em 2014.
Cara, conseguir ser ruim em 2014.
Ser ruim em 2014,
era ruim em 2014, ninguém se importava.
Era o auge do stand-up.
Caralho,
era o auge.
Caralho, velho.
60 a 70% se levantou e saiu. Pisa, e aí eu fui uma das pessoas. E a minha amiga Luana falou assim: fica, amiga. Eu falei, não consigo. Era uma dor física, assim, eu não consigo, eu vou embora. Daí eu saí. Aí eu liguei pra um amigo e falei assim, cara, eu tô aqui no teatro, acabei de ver o pior show da minha vida. Aconteceu isso, comediante, aí eu desci a lenha no menino. Texto ruim, preguiçoso, horrível, as pessoas saindo, cara, idosos. E aí a pessoa, nossa, que horror. Eu falei, não, nunca mais, quando eu souber do nome dele eu nem vou, que horror. Aí eu desliguei. Quando eu olhei pro lado, ele tava fumando. Assim, coisa de 50 centímetros.
Deve ser por isso que a gente nunca mais ouviu falar dele.
Muito obrigado por ter
agradeço,
essa pessoa né? da comédia.
Quanto mais, hoje em dia, a comédia stand-up tá assim que nem Smart Fit. Tem gente demais. Eu acho maneiro, mas tem gente demais.
Mas sabe o que acontece isso? Porque as pessoas veem as piadas que estouram, de que dá treta, e aí eles vão ver o show dessas pessoas, e aí... A galera vê, igual eu falei, meus amigos do ensino médio, com 15 anos, a gente fazia essas piadas. Então, as pessoas em casa veem aquilo e falam, pô, então stand-up é isso? É falar isso aí, eu consigo, eu quero fazer também.
É.
Tá, esse é o problema.
E aí pulverizou mais comediante.
As piadas que viralizam é um negócio muito ruim, pô. Então, todo mundo que vê fala, ah, não, eu consigo, então eu quero ser comediante também. É isso.
Pra ser um bosta desse aí.
Comédia era pra ser um bagulho pra galera assistir e falar assim, caralho, isso aí, porra. Porra, isso aí eu não faço não, hein?
E eu acho que é por isso também que às vezes o público desse tipo de stand-up é preponderantemente masculino. Eu acho que a maioria das namoradas, dos caras, era tipo assim, porra, vou pagar R$45 pra ver o que os amigos do cara falam no churrasco normalmente, de graça, né?
Sim.
As merda que a gente já escuta aqui, eu vou pagar pra ver as mesmas merda que...
E é por isso que a gente, embora feminista, a gente acha que em algumas ocasiões o homem tem que pagar, sim, a nossa entrada. É uma questão de feminismo mesmo. É falar assim, eu ganho 30% a 60% a menos, se eu sou negra, é 60% menos. Eu vou pagar minha entrada no show de stand-up? Não.
Quer dizer, então, que você quer que eu pague a entrada pra Via Crucis? Eu vou passar uma Via Crucis aqui de uma hora aqui.
Não, isso é reparação histórica. Gente, deu tempo de você pensar no que escalou? Rapidamente ou não?
Eu falei. Eu perdi 5 quilos numa semana, por diabo.
Não, mas isso não é... Não.
Isso não é bom.
Não, isso é... Tô falando de situação.
Do CGI da Volkswagen.
Você falou,
CGI da Volkswagen, aquilo foi um negócio que eu falei, meu Deus do céu.
Eu lembrei de uma veinha. Não tem nada a ver com
tá,
fama,
mas eu
não.
Vou falar então. Essa treta dos comediantes que teve das piadas do Léo... Escalou muito rápido.
Que treta dos comediantes? Eu não tô por fora.
Ué? Não é possível, pô.
Mas foi muito bolha nossa também.
É verdade.
Tô por fora disso.
É que foi o seguinte: quando o Léo fez foi processado pelo Ministério Público com as piadas que ele gravou, botou no show e ele foi acusado. Eu não sei, porque eu também não vi a denúncia. Sei que ele foi acusado de crimes, mas não sei exatamente quais.
Crimes, Sérgio Moro. Crimes.
Crimes. E aí, tudo indica que foram crimes contra a dignidade da pessoa humana. Então, estamos falando de.
Silvio Almeida.
É. Então é tipo isso. Direitos humanos.
Né? Lacração.
E aí, cara, foi um escândalo. Assim, em 3 dias, os comediantes em pé de guerra. Tipo assim, eu me posicionei publicamente contra o...
O que teve o Pochá.
É, exatamente.
Eu lembro por alto.
Pronto.
Estava transando.
Certo é você. Mas foi um escândalo. E até hoje a gente tá esperando gente ser presa, ninguém foi preso. Tá doido, né, cara?
Parece,
isso,
que... Aí os caras aí vieram falar muito, olha o que tá acontecendo, estão fazendo, o cara não pode sair de São Paulo. Pode... Meu amigo, ali. Eu trabalhei no direito. Aquele documentozinho que mandaram pra ele lá, que ele não pode sair de São Paulo por 10 dias. Aquilo, tá ligado?
Procedimento
é
padrão do Ministério Público. Padrão,
todo mundo recebe, só trocaram o nome lá, Fernando não sei o quê.
O BA foi até o estagiário que fez, só trocou o nome.
Padrão, ah, é um tá protocolo.
Aquilo é padrão. Porque assim, eu sei que é chocante.
O povo tratou como pena.
Opa, é. E assim, e outra, eu sei que é chocante. Mas o Ministério Público não cuida só de stand-up.
Mentira!
Nossa Senhora!
Cara, eu fico muito doido como os comediantes acham.
O Ministério Público tem milhões de ações que tem que tratar no dia, né?
Os comediantes acham que a profissão mais importante do Brasil é a comédia, meu amigo. Vocês não viram a pandemia, não, que a gente foi os primeiros a rodar? A gente não tem importância nenhuma. No mundo real, a gente não tem importância nenhuma.
Nenhuma, zero.
Ai, quietos.
Não, e aí, cara, mas foi assim, um escândalo. Eu perdi amigo nessa confusão. Tem cara que não fala mais comigo, pô.
Cara, é muito louco, porque eu fiquei num... Assim, eu recebi mensagem no WhatsApp da galera. Ó, fulano tá querendo saber o que o Thiago Santinelli acha. Vai te fuder, porra. O que o Thiago Santinelli acha? Os caras, assim, passa o ano inteiro falando. Thiago não é comediante, é militante. Aí na hora que dá uma merda, aí vem. Qual é a opinião do Thiago? Meu amigo, eu sou militante, não sou? Então me deixa em paz, pô. Vai tomar com vocês, pô. E é muito... Aí vem...
Bonitinho ele xingando.
A galera vem me encher o saco. E aí... não, aí vem um me encheu o saco.
Um colega?
Colega. Na verdade, eu descobri assim, que existia então, lá no Twitter.
Eu aprendi,
entendeu?
Que quando dá merda... Por exemplo, eu fui promovido de verme a colega. Colega, que não é.
Aí vem os caras me encheu... Aí veio um no Twitter que eu nem sabia que era comediante, mas eu tenho essa aí já. Aí o cara veio... você tá aí... Nessa turminha do cancelamento e lacração, e eu não tinha postado absolutamente nada. Nada. Só tava seguindo a minha vida, que eu quero que a comediante se foda. Se fosse por mim, eu, Thiago, tava proibido no Brasil, com todo respeito. Podcast.
Stand-up.
E stand-up. Tava proibido.
Tomara que o Lula proíba logo o stand-up.
A maior burrice que a gente ouve por aí vem de podcast e de stand-up. Então, ó, já por mim tava proibido, então nem me vem mexer o saco, tá? Eu sou contra esse tipo de arte. Ah, mas você é stand-up também. Eu odeio trabalhar, então seria incrível pra mim. Pronto. Aí veio o cara, porque você tá reclamando, mas aí você gravava lá no estúdio do Diogo. O Diogo nunca me encheu o saco.
Quem é Diogo?
Diogo Portugal. Portugal. Ele me liberou o estúdio. Aí isso deixa a cabeça dele em parafuso, assim, ele fica doido. Que aí o estúdio que eu fazia, a gente tinha um esquema que eu escrevia e ajudava quando precisava de alguma coisa de roteiro, de alguma coisa eu ajudava ele.
Você tem uma boa relação com o Diogo Portugal.
Sim, nunca tive nada contra.
E ele é de Curitiba.
República de Curitiba.
E é de direita. E me ajudou pra caralho. O Paulo, que trabalha no estúdio também, me ajudou pra caralho.
E o tipo, Impé na Rede também. Impé na Rede gravou muita coisa lá no estúdio dele também. Nunca
então,
teve problema.
Nunca, ele nunca me encheu o saco. Nunca brigou. Fui no evento dele lá no é Risorama ou Risadaria? Eu sempre confundo.
Risorama. Já fiz também.
Sempre quiser me chamar, me chame. Me ajudou pra caralho. E aí os caras vêm querer... Aí acontece essas tretas, aí eles vêm. Como que você tá aí do lado de fulano sendo... Meu amigo, o que que tem a ver uma coisa com a outra, pô? Eu sou grato pra caralho a eles. Já falei várias vezes. O cara me ajudou pra caralho. Assim como o Camês também me ajudou pra caralho, o Rominho também me ajudou pra caralho. Então, tipo assim, eles nesse momento, aí você vira comediante, porque eles querem criar intriga, eles querem que você fique puto com alguém que te ajudou, que fez alguma coisa. Quando saiu o vídeo teu lá do Danilo, também vieram.
Tu tem que se posicionar sobre
ele. Você é amigo do cara que fica aí buscando confusão. Meu amigo, vai tomar no teu cu.
Ih, cara, que busca confusão.
Eu busco confusão.
Você
nem
foi. Foi o cara que falou teu nome. Não teve nada a ver.
Exatamente.
Tipo assim, eu quero que venha. Eu gosto. Viu? Vocês comediantes aí que ficam mexendo o saco, fale meu nome pra vocês verem. Fala. Fala pra vocês verem.
O que é que tu vai fazer?
Todo
mundo bêbado aqui.
Porque
um pouquinho.
Eu também respeito as leis.
Eu respeito.
As leis processuais do Brasil, que a gente ainda.
Eu sou o good cop, não esqueçam. Eu sou o good cop.
Exatamente.
O Thiago conhece e desrespeita.
Eu sou o good cop. Respeito as leis. Se falar meu nome, bota meu nome. É porque a galera que vem mexer o saco, vem falar de tu, vem falar do Diogo, é uns comediantes que é um bando de merda, então não faz a menor diferença. Agora vai você, comediante grande, aí falar meu nome. Tá?
Não, o Thiago vai ficar brabão. O Thiago faz vídeo resposta, grande. Eu fiz só um. Mas é um negócio bom, hein, menino? Olha, dá um negócio, hein?
Doido.
Último que eu fiz deu uma bagunçada no canal.
Claro que deu, pô.
Eu pago meu aluguel, viado.
Eu tava um dia saindo do. Eu juro pra você que eu falei essa frase pros moleques dentro do carro. A gente tinha um puxou. Eu falei, cara, não sei que vídeo eu faço essa semana. Eu não tô sem ideia de pauta. E aí a gente chega no teatro, o cara fala, aqui, ó. Que chegou aqui, a Cris Paiva falou de tu no podcast. Aí eu falei, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Então, assim, vocês me ajudam muito quando vem falar merda de mim, tá ligado? É incrível, é maravilhoso. A gente ama. Mas você que é comediante, que ninguém faz ideia de quem você é, pode ficar lá xingando no Twitter, querer arrumar briga comigo, com o Diogo, com o Camejo. Eu não vou.
Chega no Blue Sky pra dar engano. O Twitter
é, eu tô lá, tô lá no Blue Sky, eu já tô lá.
Ah, já tô também no Blue Sky, já também.
Também. Como é que vocês estão no Blue Sky?
Que eu abri agora, como?
Ah, bota fé.
Ninguém me segue.
Meu é Thiago Santinelli.
Meu não tem nem foto ainda.
O meu é Leila Germano, hein?
É, o meu é Vitor Camejo também, tô sem foto. Agora. Parece que eu sou fake, mas não.
Eu malhei a bunda hoje pra gravar contigo. Eu postei lá, eu malhei a bunda pra gravar com o Santinelli.
Boa.
Não sabia que você era bundudo,
tem
amigo.
Tem que provar, velho. Isso aqui é foda, entendeu?
É.
O maluco tem que provar. É a prova que eu sou o bad cop, entende?
Tu é o good cop.
O good cop, eu sou o good cop. Porque ele é o... Tem a bunda e ostenta a bunda. Eu tenho a bunda e deixo baixo.
Pra caralho, você é entendeu? Louco, amigo. Eu tô há 3 anos malhando glúteo aí, durinho, não vou mostrar, tá de sacanagem.
Até no Blue Sky ele já meteu a bunda dele já.
Claro que
óbvio.
Sim.
Óbvio.
É na capa. A capa do Thiago é uma bunda.
Eu tô achando que eu vou botar a capa do Thiago no meu também, não.
Boa, eu boa, também, boa. Vou botar só um cabelo.
Assim. Eu tirei uma foto de vestido, teve 12 mil likes no Twitter.
De vestido?
De vestido. Só de saia, na verdade.
Não, meteu. Aí é a bala desejo aí.
Não,
aí mano. É a bala
não,
desejo.
Ele não, ele pintou mas, a unha de pretinho.
Não, mas não era pra, tipo assim, olha, eu não ando com a saia na rua.
Não,
eu não tenho,
só o crossdressing mesmo.
É, eu não tenho essa masculinidade forte o suficiente pra eu andar de saia na rua. Mas eu só tirei a foto lá no meu quarto e postei pra galera ver o nível que está. Estamos de glúteo.
Curiosamente,
o caimento. O caimento. No vestido.
É, exatamente.
Uma das fotos que mais deu like no meu Instagram, em todos os tempos, também foi uma vez que eu fui pra Belém. E eu... A Latam perdeu minha mala inteira.
Eu lembro desse dia, eu tenho essas fotos salvas.
E eu tento, tento.
Tenho salvo no meu... Eu fiquei, esse maluco vai apagar isso um dia.
Não vou, não.
Achei que ia apagar, eu falei, vou salvar.
Conte.
E eu tô com um baby doll da minha mãe, que era a única roupa que eu tinha pra ficar em casa. E aí os caras foram entregar minha mala, eu não tinha nenhuma roupa. Aí minha roupa ficou suja e eu não tinha. Aí eu tô andando em casa com o baby doll da minha mãe, assim. E os caras apareceram lá pra entregar minha mala. E eu recebendo o cara da Latam com o baby doll, assim. Ô, meu, muito obrigado pela mala.
Obrigada, obrigada, chefe.
Só pra vocês verem.
Caralho!
Mostra pra câmera aí. O Brasil agradece, hein, Thiago?
Não, glúteo de respeito. De saia, então, meu amigo. De vestido, você é louco, meu amigo.
E, não, e tava sem calcinha pra não marcar, hein?
Sem calcinha.
Não,
tu tava sem calcinha?
Sem, hã?
Tu tava sem calcinha?
Tava sem calcinha.
Pra não marcar.
O bom é que não cogita cueca, né? Sem calcinha.
Mas eu tirei foto de calcinha já na vista, bota fé.
É,
já pra ver, eu fiquei na curiosidade. É que eu falei, eu quero ver se minha bunda ficaria legal de
show
calcinha.
Numa calcinha.
Tá ligado? E ficou uma maravilha.
Incrível.
Eu tenho certeza que se eu cortasse as partes que dá pra ver minhas costas... Que é
porra, mas no Tinder...
Mas todo
no
homem...
Jogo, os caras iam ficar malucos.
Todo homem, maluco. Eu acho que... Que tem esse pensamento.
Do quê?
Que nem mulher também. Eu queria saber...
Como é pinto?
Mulher...
Como é
mulher... Hã?
Como é pinto? Como é ter pinto?
É. Eu já quis ter pinto.
Aquele meme do elefantinho, né? Brincando com a...
Tipo assim, já quis tirar foto de cueca de homem? Já pensou nisso?
E eu já quis ter um pinto tempo, pra ficar pegando. Tempo. Se eu tivesse um pinto, eu ficaria pegando ele o dia todo.
Sim.
É. Não, a gente não fica, não. Eu não fico, não. É muito...
Mentira.
É, passa, nossa. Assim, é tão normal que você esquece.
Não esconde tanto, né?
No frio eu fico.
No frio você bota.
É, com certeza.
Eu sempre tive essa curiosidade.
Que é quente?
Acho que é muito quentinho. É muito quentinho. E eu sempre tive curiosidade. Como é que eu ficaria, mano, de calcinha? Mano, uma calcinha braba, não é aquelas calcinhas também grandona, não.
Não, não é cangulão, aquele cangulão, não, não. É
Camejo,
ficou brabíssimo.
Eu vou te embebedar, porque você tá. Você acabou, né? Aqui. Que é de tu?
Pode botar aí.
É que botou um choro.
Botou um choro. O quê? Pra ti?
É.
Acabou, né?
Dá pra ver o fundo aí.
Tu almoçou hoje?
Almocei.
Esse é o problema. Eu e ela não...
Mas não, mas eu tô bacana já, eu tô bacana já.
Me alimentei da inveja dos meus inimigos.
As lágrimas.
Tu não tem medo não de da galera te matar? Acho que isso é um negócio que escala muito rápido, entendeu?
Eu recebo ameaça direto.
Você recebe as ameaças que fica assim, hoje eu vou morrer.
Tu sabe, eu recebo um monte de ameaça já.
Eu recebo bastante.
Por causa de política.
Mas cara...
Tu recebe muito.
Mas na... pouco, bem pouco.
Então, porque você é.
Eu sou o good cop.
Você é educado.
Tá isso,
educado,
é isso.
Educado, a galera ainda.
Mas tu ficou com medo de morrer dos motoqueiros?
Então, aquele dia foi doideira.
Os motoqueiros do
que... É porque aí naquele dia, nesse lance, passou da ameaça e chegou ao meu conhecimento planos reais. Aí o bagulho ficou doido, entendeu? Mas era tipo assim.
Assim, não é. Cara, é uma galera que anda de moto, é uma galera que você não pode ter treta. É motorista de iFood e grupo de motoqueiros. Os caras vão te matar, não adianta.
Não, então, inclusive eu consegui a proeza de, na época, conseguir colocar um contra o outro. Porque houve uma discussão que é, você não chama de motoqueiro, é motociclista. Chamam de motoqueiros de confundidos. Principalmente a galera que é mais rica. Fala, a frase deles era: o motoqueiro entrega a pizza, o motociclista pede a pizza.
Se lascar, e bicho esculhambado.
Só que é engraçado que o cara mandou essa e apareceram um monte de entregador mesmo no comentário, falando assim: e aí? Que conversa é essa aí?
Que história é essa aí?
Não aguento, esses caras...
Aqui é Corinthians.
50, meia hora com o entregador de iFood.
Aqui é Corinthians.
Na hora que veio fechar o bonde mesmo, dos doidão mesmo, dos entregador mesmo.
É, o bando de louco.
Qual foi a maior ameaça que tu recebeu? Foi quando... assim, caralho, foi...
Não, nessa época foi doideira do... Que teve plano, ia fazer show em Santos. E eu recebi de grupo de Facebook dos caras, os caras acertando pra me pegar na Anchieta. Quando eu voltasse. E esse
pegou?
É o... Não, porque eu não fui fazer o show.
E tu? E tu, qual foi a mais?
Mas eu fiquei com medo.
Porque... Eu fiz uma coisa.
Não, eu não lembro se eu fui fazer o show. Acho que eu fiz, mas voltei assim e não pegou nada. Mas nesse dia eu fiquei com medo. Só que assim, hoje você veio de aprendizado que, cara, é muito difícil. Dá merda.
Tiraram uma foto minha saindo do meu prédio.
Ah, é?
É, me mandaram no perfil fake no Instagram falando, agora a gente sabe o seu endereço. Aí isso aí eu fiquei tipo...
Não, e eu recebi ligação também no meu telefone privado, né? Porque eu namorava uma outra pessoa. E uma... Essa minha namorada recebeu a mensagem do cara falando, você que é a viúva?
Caralho. Eu já aviso pra vocês que quiser me ligar pra me ameaçar, não vai conseguir falar comigo, que eu não atendo o número, que eu não tô nos
anos
70 pra atender ligação. Pelo amor de Deus.
Ele não atende, não. Gravar isso aqui foi um sacrifício.
Eu também não atendo mais, não.
Aceitei de primeiro, não vai não.
Pra mim, sim.
E agora tem um outro também que é meio...
Que é o irmão do Jorel e o Adélio.
O nome do...
Adélio.
Adélio Bispo. E o Adélio.
Valeu. Eu causo um choque nos pet shop, que é incrível, viu? Quando eu vou vacinar ele.
Eu gosto.
Os caras perguntam, como é que é o nome do seu gatinho? Eu falo Adélio.
Adélio Bispo. Ainda falo o segundo nome pra não ficar
dúvida. Não, eu falo pra não... Exatamente, pra
Adélio
não ficar
Bispo,
dúvida.
É. Adélio Bispo, é.
Eu tô rindo que eu lembrei de outra coisa. Tá, estamos chegando no fim do programa, vamos para uma descompressão?
Tá.
Eu, Leila, perdi o Twitter.
Sério?
Perdi.
Ué?
Eu perdi o Twitter porque o Elon Musk administrou, né? E aí o two-factor...
Authentication,
ele simplesmente foi deslogado. Sim. Do meu Twitter. Então, eu tenho
porque
login...
Porque tu não pagou.
Pois é. Eu tenho login, eu tenho senha, só que o Authenticator que eu usava mesmo, do Microsoft, tá desvinculado do Twitter. Enfim, não sei o que aconteceu, estou sem Twitter. Eu queria pedir pra vocês me surpreenderem com alguma coisa aí do feed agora, de vocês no freestyle mesmo. Me dá uma notícia, gente, que escale rápido também, que vai de 0 a 1.000, de 0 a 1 milhão.
Vamos ver o Eduardo Bolsonaro chorando. Um monte de foto de gatinho. Ó, boa, ó. Urgente, esse aqui é boa, hein? Esse aqui é boa. Do Pedro Rousseff, que aparentemente é algum parente da Dilma.
É o sobrinho.
Sobrinho da Dilma, isso. Urgente deu ruim pro coach bolsonarista. Pablo Marçal acaba de ser alvo da operação da PF por suspeitas de crimes eleitorais.
Eu achava que ia falar, acaba de ser preso.
Não,
Segundo investigações, o coach messiânico participou de um esquema de lavagem de dinheiro nas eleições de 2022.
Que surpresa,
como
hein, galera?
Dizia o ditado, nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista, não falha um. E aí, alguém aqui até me marcou. Cadê o Thiago Santinelli pra comemorar isso aqui? Eu já vou comemorar, que eu acabei de ver.
O Pablo Marçal.
Pablo Marçal, que fez uma pessoa morrer. Matou uma pessoa.
Eu lembrei de um negocinho dele aqui.
E tu viu o que ele respondeu? Aí eu botei o nome dele no meu tênis.
No meu tênis, no meu melhor tênis.
Cara.
Por que alguém botaria?
Assim, é porque assim, ele fez uma galera correr maratona de, sei lá, 40 quilômetros, alguma coisa assim.
Sim, gospel.
Uma pessoa foi e morreu.
A maratona gospel, não é?
É, um bagulho assim. É uma pessoa foi e morreu, que não estava preparado pra isso. Uma pessoa que acreditava muito nele, foi fazer e morreu. Teve infarto, acho, alguma coisa assim. E aí ele falou, não, pra homenagear, o nome dele está escrito no meu melhor tênis.
Sucesso, hein?
É isso aí.
Que legal, bacana. Que legal.
Tinha que falar de quando ele tentou levantar uma cadeirante. Numa palestra dele.
Tem isso?
Tem.
Ela não levantou.
E obviamente ele não consegue. Aí quando ele vê que ele não consegue, ele começa a colocar a culpa na mulher. Porque ela fala que ela não tá com
fé. Ela não tem fé.
Ela não tá com vontade suficiente de andar.
Que beleza.
Ó, eu tenho um momento, Pablo Marçal, que o Carlinhos... Ih, eu falei o nome, Carlinhos. Um beijo pra você. O Carlinhos do Anitta Crave, o maior fã-clube da Anitta no Brasil. O Carlinhos se inscreveu no curso do Pablo Marçal.
Mas o que nós estamos enfrentando aqui é uma luta espiritual.
Um curso que começava às 7 horas da manhã. E o Carlinhos captou esse momento...
Como é que os negros estão...
Esse momento maravilhoso aqui, um momentinho. Aqui. Carlinhos, eu te amo, obrigado por isso.
Essas NDS. Por exemplo, o povo vai te chamar de gado. Olha aí o gado. Aí você responde a NDE. A resposta rápida para a NDE é... A resposta é... É do gado que vem a picanha. Enquanto você não trabalha, eu estou trabalhando para ver se você pode comer.
Ele ensinando a resposta.
Muito bom, sagacidade, hein?
NDE2.
Isso aí já vira comediante stand-up, hein?
É isso, a sagacidade do Homem Fumaça, isso aí, já vira D2.
Ele estava ensinando NDE, narrativa de esquerda. E aí,
que vem a picanha.
Do gado que
Enquanto
vem a picanha.
Enquanto você não trabalha, eu tô trabalhando pra ver se você pode comer.
Morrendo.
Quando você fala isso, a pessoa pira. É a pessoa mais rebaixada, NDE2.
É melhor ser gado do que ser porco.
Olha. Ih, palmeirense, não deixava, hein, Mancha?
O gado é tão
interessante. Acho que a Mancha tinha que ter uma conversa com esse homem aí, hein? Fazer igual fizeram com o Luan agora no Manel.
Volta aí, tá falando do capim.
O final.
Aparente vai vir um negócio incrível aí, eu acho, hein?
Que o gado, pelo menos, é limpo. O gado é tão interessante que ele come o capim e o cocô do gado vira esterco pro pasto. Olha que coisa interessantíssima.
Muito bonito.
E o peido abre um buraco na camada de ozônio.
Obrigado.
O cara tá criando toda uma teoria pra ele acertar.
Passei boizão, né? É, passei boizão. É maravilhoso.
Carlinhos, muito obrigada por se inscrever no curso do Pablo Marçal, que hoje virou sua saudade, né?
Aqui o meu é... Eu separo a minha vida... Acabei de ler aqui no Twitter do @ Lucas do Refúgio, que me segue, grande seguidor aqui, Lucas do Refúgio, Lucas Maia. Eu separo a minha vida como antes e depois de saber que M. Night Shyamalan é o roteirista de O Pequeno Stuart Little.
Quem? Hã? Eu sou burra. M. Night a minha audiência também.
É o cara que dirigiu...
Sexto Sentido, Vidro... A Vila.
Que bonitinho.
Ele é roteirista.
Foi o mais triste que eu já vi na minha vida.
Tu acha?
Tu é doido. Aquele ratinho chorando ali, eu fico triste assim.
É horrível, né, Dedé? É uma merda.
Caralho, você é maluco.
Ameaça de morte, não. Mas o ratinho chorando.
É isso.
Página do Twitter pra você seguir. Quando você recuperar seu Twitter, que eu indico. Flagra de traição. É incrível.
Flagra de traição.
Eu amo. Eu sigo essa página.
Incrível. Que aí gera muitas questões na cabeça de todo mundo ali. Você fica, será que eu sou monogâmico ou não monogâmico? Você começa a ter vários questionamentos.
Não tem um poligâmico nessa página.
Não tem.
É só monogâmico nessa
página. Eu gosto dessa página, eu gosto das pessoas brigando.
Gosto também.
Pessoas brigando é muito bom, mas tem umas coisas pesadas.
Você é uma pessoa monogâmica ou não monogâmica?
Olha...
Questão polêmica, vinheta para a polêmica.
Eu fui até agora, é que agora eu tô solteira, né?
Não, mas solteira não tem, né?
Agora tô solteira é poligâmica.
É, tô solteira é bagunça, né?
No momento eu sou poligâmica, porque eu tô solteira. Mas é... Por quê?
Ele perguntou.
Eu perguntei. E tu?
Por quê?
Não, eu sou claramente monogâmica. Mas depende, cara, porque eu sinto que cada relacionamento tem uma dinâmica. Pode ser que tu encontre uma pessoa que a vibe encaixe na poligamia. E tem outro relacionamento que vai terminar depois, vai começar e a vibe...
Dentro de você não tá um negócio que você não consegue...
Eu acho que varia do momento...
Não, mas você quer saber se a gente é rapariga.
É.
Sou.
E aí, por exemplo... E ainda tem outra história que é... Contratos longos devem ser renegociados periodicamente.
É verdade. Que lindo.
Não
que
é?
Lindo.
Então, tipo, ainda tem a outra camada ainda, que você pode começar monogâmico, você decidir que, pô, estamos num momento de poligamia. E volta depois. E foda-se. Entendeu?
E você?
Não, com certeza eu sou não monogâmico.
Não monogâmico?
É, com certeza.
Rapariga.
Não, né, rapaz? Então, existe...
Tiago é não mono, não
é bagunça,
mono.
Bagunça, existe a não monogamia.
É o terror do
a
Tinder.
A monogamia e a bagunça.
Por isso não dá match
eu
com
sou,
ninguém.
Porque
quando o esquerdo boy, quando o boy bota no Tinder não mono, as mulheres tudo...
Não, mas não coloco não, eu nem até evito falar isso aí, porque é muito... Tá muito manchado pelos esquerdomachos.
Exatamente.
Né? Então eu nem gosto desses assuntos.
Os homens de saia, homem de saia.
Se me pergunta, eu acabei de postar uma coisa.
Pois é, então. Aí tá vendo como encaixa o negócio?
Tá vendo, gente? Ele veio.
Mas eu não ando de saia, eu tirei só pra ver
meu. Ele veio pra divulgar o trabalho. Ele veio pra divulgar a bala desejo mesmo.
Não, mas eu não curto falar disso não, porque é muito queimado. A galera, tipo assim, todo mundo que vai conversar.
Não curto falar, mas puxei.
Não, é porque eu tô bêbado, né, velho? Tem esse ponto aí também, né? Já tô bebendo sem comer nada. todo mundo que vem conversar sobre isso, a mina fala sobre isso, sempre fala que vem um cara, sempre é a mesma coisa, o cara vem com papo, não é porque eu sou não monogâmico, a gente tem que ter um relacionamento aberto, mas assim, você não pode ficar com ninguém, né? Aí ele sempre é assim, o cara fala pra mina que ela não pode ficar com ninguém, no máximo com mulher.
Aí vai pra reality show aí, faz uma bagunça.
Exatamente.
Eles fizeram um shade aqui.
Sim.
Bom, obrigada, gente. Temos um programa.
Um programa
cheio, muito mais shade do que tema.
Sim.
Gostei assim.
Mas por tua causa, né? Vamos né, ser sinceros, sim, né? É por tua causa.
Minha?
É. Por quê? A gente tava aqui sendo direcionado por você.
Eu sou uma péssima apresentadora.
Não, é
quem
excelente.
Quem levou ao shade foi você.
Eu?
Você ficou falando, e os comediantes, como é que é a funciona da comédia?
50 Shades of Leila.
Exatamente.
O nome do tema é 50 Shades of Leila.
Como é que é o racha dos comediantes? Como é que é esse? O único negócio
Era uma intro.
50 Shades de comédia. É. 50 Shades of Comedy.
Que triste, que feio. Você gostou, ouvinte? Isso que importa. Se o ouvinte gostou, ele vai responder.
Estamos aqui para servir.
Se inscrevendo, divulgando e me dando dinheiro. Os links estão aí embaixo na descrição do episódio. Gente, muito obrigada. Vocês têm alguma coisa para falar? Um shade que faltou?
Dê dinheiro para Leila aí tomar café com Lula.
É. Pra eu tomar café com Lula e...
Café com o presidente, como tinha no SBT.
Continuar tendo mais acessos. E se você me odeia, manda foto, essas coisas, fique ligado. Um beijo pra galera do Intersec Anonymous e todo mundo que me ajuda nessa trajetória. Tudo bom?
Tudo. Eu tenho que falar alguma coisa?
Sim. Se você quiser divulgar um show.
Ah, não.
Alguém que vai fazer show na gringa.
Meu show vai sair dia 27 ou 23 de julho. Não tenho certeza de qual é esse jogo, desses dias. Mas vai sair meu especial que eu gravei, chamado Antipatriota. A gente vai gravar um teaser. Daqui a pouco, tô dando spoiler pra caralho aqui no teu bagulho, hein?
Gostei. Gostei.
Teaser que a gente vai gravar com um rapper muito famoso.
Ei, fala o nome dele.
Muito famoso. Quem tá, acho que eu falo um rapper mais pica que tem aí.
Deixa eu
tirando
ver.
O Mano Brown.
Ai, gente, não sei. Zé Felipe.
Zé Felipe.
Não sei quem é.
Peraí, deixa eu ver. Quem que deve ser?
É o Snoop Dogg?
Não, brasileiro, nacional.
O Mano Brown.
Djonga.
O Djonga?
Porra,
mentira.
Eu ia falar Gustavo. Ela falou qual é o nome dele? Eu ia falar Gustavo.
É verdade. Não, mas deixa aí que.
Tu já sabia? Já.
Vai participar.
Vou estar lá também.
Vai ser pancada, hein?
Onde? Onde que a gente vê?
Vai sair no YouTube.
No YouTube?
É.
YouTube.
Só quem assistir esse podcast vai saber desse que vai rolar isso. Tá? É um bagulho de segredo fudido, assim. Então, só quem assistir.
Eu já ia perguntar antes de você falar bagulho de segredo. Eu falei assim: posso falar pros ouvintes pagãos, que são os meus, os que pagam?
Pode.
Vou falar pros apoiadores, porque tem muito fã de rap.
Pagãos.
São os meus pagãos.
A gente vai reencenar, vou até dar até o que vai rolar. A gente vai reencenar uma cena do Bastardos Inglórios.
Mentira! Sim. Aquela
do taco de beisebol.
Ah, eu quero ver. Vai ter premiere? Vai ter premiere no YouTube? Aquela que você assiste junto com a galera?
Vai. Com certeza.
Tem estreia, né? Estreia.
Sim.
Pô, vou colar na estreia. Vou ficar no chat da estreia lá.
Eu também.
Vai ser foda. E vai aparecer todo mundo que eu chamei. Tá ligado que o Tarantino fica botando o nome da galera que aparece na hora que os personagens aparecem, né? Aí você botar o nome de vocês.
Ah, é? Ah, legal.
Pra não ficar só uma galera assim, quem é esse pessoal?
E aquele congela.
E aí, só pra deixar claro, chamei todo mundo que é influenciador de esquerda, que tá aí com o canal, chamei. Então, quem não aparecer é porque não me respondeu.
Não me chamou.
E tá no grupo, então não quis. Então já fica
constrangimento.
Constrangedor.
Você quer participar? A gente vai gravar ainda.
Vai, Leila. Bora, Leila.
Quero.
Então você
tá
vai.
Tá bom. Viu, gente? É assim que você consegue seu objetivo. Nem gosta de escola Wolf Maia, não.
Mas porque, assim, quem aparecer lá vai virar alvo de treta, viu? Já tô avisando.
Amor, né? Mais do que necrofilia.
Certeza, porque vai ser muito violento o bagulho.
Mais que necrofilia, Anjo.
Vai ser bem violento. Ah, não. Não esse ponto aí.
Mais do que a audiência nerd me mandou montagem.
Uh-uh.
E depois que os nerds vieram fazer hate em mim, eu só cresci pra cair pra cima, hein? Manda mais, que eu tô só ganhando dinheiro. E aí?
E eu vou estar na turnezinha Camejeuro. Ah, Little Publiquinho Tour.
Você tá muito patrão.
Pô, turnê independente, cara. A gente tá bancando tudo e deu mó bom.
Lotou em Dublin.
Lotou Dublin. A gente já tá com 40... São 5 cidades. Tem a Legião Urbana 7 cidades. Eu tô fazendo 5 cidades.
Muito foda
isso. E é Barcelona, Madrid, Dublin, Londres... Porto e Lisboa.
Porra!
Vocês estão pegando teatro ou é comedy?
Tem comedy e tem teatro. Foi Madrid, teatro. Foda. E é legal porque lá tem teatro de todos os tamanhos.
Não, mas eu queria conhecer comedy.
Deixa com o pai. Eu vou te passar tudo depois. Lá em Londres eu fazendo Angel Comedy Club, que eu descobri que é um dos melhores comedy clubs que tem em Londres.
Foda.
Que é na sala Bill Murray. Vou fazer um show na sala Bill Murray.
Que foda.
No Angel Comedy Club. E aí, cada lugar vai ser tem lugar que é teatro, tem lugar que é comedy. Então, tá sendo muito bacana. E já estamos com 40% dos ingressos vendidos 2 meses antes.
Mas teve que esgotar. Dublin esgotou.
Dublin,
né?
Já esgotou. Primeira sessão, abrimos sessão extra em Dublin.
Ouvintes pagãos da Europa. Olha a oportunidade.
Já tem show fechado em Dublin. Segunda sessão, né, que abriu em Dublin, aí já estamos com Barcelona, Madrid, Porto, Lisboa e Londres, né, que é isso, já estamos, e é curioso porque por algum motivo eu estou vendendo muito mais no Porto do que em Lisboa, geralmente ao contrário, então muito obrigado galera do Porto, fura-se caralho, vocês são maravilhosos, e tá sendo muito legal.
A Anitta do stand-up.
Cara, é doideira, porque tipo... Geralmente, quando a galera vai, a galera geralmente faz 1 milhão de seguidores aqui e vai. Porque tá garantido lá. Eu fui na cara e na coragem. Banquei independente. A gente tem um produtor que tá ajudando a gente lá a fazer a produção local. Mas o investimento, o grosso, foi quase todo nosso. E aí a gente começou a fazer e tá virando super. E tudo no orgânico. Não metemos ainda...
Não teve mídia paga,
nada. Paga nada. A gente tá divulgando só no jornal de casa, nas mídias, no público que a gente tem construído aí durante esse tempo todo.
Porra, muito foda.
Quem lacra não lucra, né, galera?
Quem lacra não lucra.
Eu queria muito fazer show Angola.
Porra, não, então.
Eu queria muito fazer show
Angola. Eu já tô falando com a Mayra Santos de Moçambique, pra gente fazer Moçambique.
Eu vou gravar com o Príncipe Ouro Negro, hein?
É mesmo?
Sério?
Vocês querem aí
participar? Eu quero demais, hein?
Vou chamar vocês de novo, hein?
Chama, favor, vamos fazer. Por
favor. Eu sou fãzão de
Angola. Grande
eu
ser humano.
Eu assisto vários comediantes vários comediantes da Angola que. O cara fala português, né? Mas então, quando tem, eu assisto pra caralho. E eu tenho muita vontade de fazer show lá. Então, você que é produtor.
Vamos colocar a Mayra. Vamos colocar a Mayra. Mayra Santos, maior comediante de Moçambique hoje. Grande amiga. Ficamos muito amigos. E sigam a Mayra Santos também, que é maravilhosa, uma pessoa engraçadíssima. E ela tem hoje o maior comedy club de Moçambique, Maputo. É dela. Já estamos trocando ideia pra gente.
Desde o ensino fundamental, eu gosto da Angola, porque eu tava vendo as bandeiras, e eu lembro que... Isso eu era crente, só pra vocês não acharem que eu tô militando. Ah, escolher um país, não. Eu achei a bandeira da Angola muito pica. Eu falei, caralho, esse país deve ser muito foda.
Deixa
e aí,
ver.
Eu conheço várias coisas sobre Angola, que várias coisas, então eu gosto pra caralho.
Angola...
Eu vou realizar um sonho se eu fizer show lá.
Não, Angola é preta e vermelha, que tem um facão e uma engrenagem.
Assim. Eu não só fazia ideia
tô
do que
sem internet.
Eu só achei muito pica.
E a bandeira de Moçambique é a única bandeira do mundo que tem uma arma de fogo no emblema. Tem uma K-47 na...
Caraca.
Na bandeira.
Ok. Que linda mensagem armamentista depois de tudo que eles falaram. Bom, sucesso pra vocês. Muito obrigada, gente, mais
Valeu.
Uma vez.
Eu agradeço pelo convite, de verdade. Muito obrigado.
Mesmo sendo um podcast?
Não. Eu sou contra podcast, mas é porque tem... Né? Vocês estão ligados do que eu tô falando.
Isso aqui vai ter os cortes da gente falando coisa, aquela...
Fala um negócio aí polêmico aí pra eu fazer um corte, vai. Fala um negócio aí polêmico pra gente ter corte.
Deixa eu pensar. Não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho.
Me senti rica. Fala um negócio pro corte.
Tu te sentiu primo?
Pra caralho, tá louco?
Eu me senti bastante.
Primo lixo. Eu vou criar um quadro agora no meu canal chamado Primo Lixo. Tá dando dica de empreendedorismo de merda. Assim.
Meu apelido favorito é o Gimo Rico. Gimo Rico me quebra demais.
Eu gostei de Primo Lixo.
Eu vou. Eu sou a favor do aborto, independente da idade.
É isso.
Dependendo da idade, tem coisa que só resolve no aborto.
Tem feto de 35 anos aí que tinha que ser abortado.
Não, demais. Tá doido? Tu tem um filho de 12. Imagina, tem um filho de 12 anos e ele chega pra tu assim: papai, eu quero investir na bolsa. Aborto.
Tá maluco?
Não tem o que fazer, infelizmente.
Tu viu onde isso? Vi no Flow.
É.
Área. Não tem conversa, não.
Aqui eu sou Tim Alexandre de Moraes.
Tim Xandão.
Big Xandes, entendeu?
Big Xandes, sempre nos ajudando.
E agora é assim, né? Porque, porra, meninos na papuda, meninas na colmeia, né?
Sim.
Gostaram do corte também? Que bom, ouvinte, que bom, né? Que você gostou, que está tudo ótimo. Estou falando passiva-agressiva porque bebi. E lembre-se, né? Estou com todas as opiniões aqui citadas. Não porque tenho opinião, mas porque sou massa de manobra. Vou encerrando o programa agradecendo vocês que vieram para cá assistir através dos convidados. Agradecer e pedir para você divulgar, compartilhar esse programa. A gente encerra sempre o Hoje Tem, que é um programa para você rir na cara da informação, com a mensagem do Bom Dia do Mal, a mensagem que vai acabar com a raça do seu dia. Mande sempre Bom Dia do Mal no arroba Bom Dia do Mal no Instagram, no Twitter, manda os cards aí para todo mundo do seu WhatsApp. São mensagens bem destrutivinhas para os grupos da escola, do trabalho, do condomínio, da igreja. A mensagem que encerra o programa de hoje diz: preste atenção nos sinais. Hoje vai ser um dia ruim, como todos os outros. Tchau, pessoal!
Bom dia!
Boom.